Aí é entretenimento, reter Nossa. Comentários. Nossa, agora ele tem comentários e avaliações, olha lá. Reter comentários possivelmente impróprios para análise. Abordagem mais restrita. Não, eu não quero reter ninguém, não. Porque Nossa. Vai reter quem? A Camila? Deixa a Camila comentar em paz.
É. Nossa, tem um Redmi Note 10 Pro que ele é preto-roxo. Ele parece preto, assim. Ah. E aí, quando brilha, ele é roxinho. Só que ele custa milhões de reais. Custa 1.700. É muito dinheiro. Ele custa muitos milhões de reais. Mas é bonito. Cara do... Podia ser o do Ibo? Podia, mas não tem o do Ibo.
Nossa, esse é outro que eu iria fácil.
Gente,
também.
Aquele verde, ele é lindo, pelo amor de Deus.
É esse lindo. É outro que eu iria. Não, nem pelo verde.
Não, é, não é verde, é azure.
Ó, provavelmente quem deu o nome do bagulho foi mulher, mano. Porque mulher inventa cor, mano. Não, é, ó, por exemplo, não, a Ed.
Isso aí é
a Ed, ela inventou. Não, a Ed inventou pra gente o laranja. Ela fica falando que existe laranja pra gente.
Fui eu que inventei.
Mano, o chinês tem umas cores tradicionais que só são deles lá, tipo Azuri, Jade.
Ah, não, Jade é da Globo, pô.
Ai, meu Também. Deus, a Jade é da Globo.
Não tenho como discordar.
Não, e a cor que a Globo criou foi a platinada. Cor platinada.
Saiu música nova da Evergrey hoje.
Ah, e Causos da Semana. Saiu música nova da Evergrey?
Saiu.
É, Causos da Semana. O Slot foi visitar o mini castelo?
Eu fui.
O Slot saiu de casa.
Eu saí de casa. Eu saí de casa e fui na casa do Marcelo do Minicast, exatamente.
A Ed nem faz ideia do que a gente tá falando.
Não. Eu tô aqui procurando lá.
Tem um colega. Tem um colega meu, apenas que tem um canal no YouTube chamado Minicast.
Ah.
Né? E eu fui na casa dele semana passada, me convidou pra ela tomar um café. A gente trabalhou junto já, né? Não conheci no YouTube, conheci no trabalho.
Não, é o... Como é que chama? A panelinha do Minecraft do Slot.
Não, fala isso do Marcelo, tá louco? Ele é o YouTube de joguinho, de videogames, Ed, mas ele fala mais de coisa da indústria, de lei trabalhista, produção, esse tipo de coisa, sabe?
Uhum.
Fala de tanto de, olha, esse joguinho joga assim, assado, não é esse o... Muita pegada do canal dele, que é uma pegada mais analítica, sabe? Uhum. É legal o trabalho dele, gosto muito. Manja muito, nossa, pra mim é uma enciclopédia. Mas deixa eu dar aqui pra falar, Marcelo, a gente tá aqui pra falar do Batman.
Começar?
Vamos começar?
Bora.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guardiões Perdidos. E aqui comigo, Fernando Carvalho.
Estamos ao vivo. Aê, é nóis.
A Ed. E
boa noite, stay great.
E Marcelo Manaro.
E aí, cães.
Eu sou o Rafael Luque. E hoje...
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem.
Estamos ao vivo.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Guardiões Perdidos. Eu sou Rafael Slot Luque e aqui comigo o nosso comissário Bernardo.
E aí, é nóis.
E a Ed.
E stay gray. Isso aqui.
Mais gray ainda essa semana, pelo celular.
É, isso mesmo. A graça foi agora, stay gray, stay kids.
Como assim?
Piada de K-pop.
Não, atualiza a gente. Não, quero não. Saber.
É porque o nome parece só isso. Stay gray, stay kids. Ai, Deus, não dá. Eu tenho a piada da mulher gato que eu botei no Twitter também. Mas se ela gosta disso, se ela tem uma queda por Strays, por que ela não é uma K-popper fã de Stray Kids? Porque Deus. Ela fala isso no filme, ela tem uma queda por Strays. Né? Tipo, perdidos. Então, K-popper gata, pode começar.
Ok, ok. Então a gente vai falar aqui do filme que todo mundo odiou, menos o Fefe.
Eu não odiei, mas é chato. Chato. Ai, como é chato. Não terminei, gente. Faltando meia hora, eu falei, chega dessa porra, não aguento mais. Falei, mano, não. Tá, só então... Senhor dos Anéis pode ter 12 finais.
Então, antes da gente falar mal, Fefe, puxa a capivara aí. O que, que é esse filme do Batman? Conta pra nós.
Então, vamos falar do mais importante filme de heróis de todos os tempos da última semana. É o The Batman com o nosso amigo Pattinson. Ele estava cansado de tomar sol, ele virou emo e ele começou a pintar o olho. A Ed travou, a Ed foi embora. Olha lá, não, perdemos aqui. A Ed.
Então, como assim ele virou emo? Ele já não era um vampiro brilhante?
Não, ele não era emo antes, porque ele estava treinando com o Gollum.
Faltava muito para ele virar emo, é isso que você quer dizer?
É. Entendi. Ele faltava atitude, faltava ele chorar. E aí ele foi treinar choro com o Gollum, que o Gollum, por um acaso, fez parte do Serviço Secreto da Nova Zelândia.
Faz sentido, pior de tudo que faz sentido.
Então, e aí o que aconteceu? Ele voltou para sua cidade natal, Carapicuíba.
Meu Deus.
É, e lá ele decidiu combater o crime para vingar a morte de seus pais. Mas só que tudo isso, olha que maravilha. Martin Reeves, nosso querido diretor aí da trilogia dos macacos, né? Ele agenciou MC Gorilla. Agenciou o César e agenciou o Heleno.
Meu Deus.
Eu nunca mais peço pra você puxar capivara de alguma coisa. Apesar de estar muito engraçado, principalmente a parte do Heleno.
Não, mas a principal é a parte do Heleno. Aí ele foi dirigir esse filme, lembrando que já era uma obra fracassada, né? Porque o Batman gordinho não quis fazer o filme. Ele falou todo de mal da DC. Né? Tragam de volta o Snyder Verso, ou eu saio da DC.
Não. Tchau.
E aí ele ficou putinho e ele saiu da DC. Não vou me dar um filme pra eu fazer do Batman. Eu vou embora. Aí ele foi embora, chorando, né? E aí veio o Martin Reeves. Então, assim, era um projeto fadado ao fracasso total, né? Que foram remendando.
Eu vou fazer um comentário aqui, cara, que o Ben Affleck, ele é, ao mesmo tempo, o pior Batman e o melhor Batman de todos os tempos. Ele é o pior Batman, que você olha pra ele e fala, mano, isso não é o Batman, é quem é a China. Ao mesmo tempo que você olha pra ele e pensa, cara, se o Batman existisse e o Bruce Wayne realmente fosse um playboy que gastou todo o dinheiro comprando todos os artigos tecnológicos do mundo pra brincar de super-herói fantasiado em cima do telhado, ele seria a cara do Ben Affleck. Então ele, ao mesmo tempo, é o pior e o melhor Batman.
Eu acho que o Batman, no mundo real, ele teria a cara do João Dória. Porque usa calça apertada, tem o cabelinho de lado.
Faz sentido.
Usa um pullover, aí quando ele ia combater o crime, ele ia trocar o pullover por uma capa, porque aristocracia, né, Ben? Tem que ter capa. Tanto é que nesse filme o Batman perdeu o desenho, né, de asa de morcego na capa. Por quê? Porque é uma capa aristocrática, né? Não é mais uma capa de morcego, né? Mas enfim, o filme, pra mim, ele tá, assim, no top 3 de filmes do Batman. No top 5 de filme de herói, especificamente, mas dos filmes do Batman.
Top 5 dos filmes de herói.
É. Eu acho que vê. Não, acho que ele tá no top 10.
Você vê como o filme de herói tá embaixo.
Não, mas
então,
filme de herói. Viu? Qual o referencial que a gente tem de filme de herói? Ó, pra mim ainda. Então, tudo é Marvel. Mas só que a DC, ela sempre foi uma perdida nessa história. Ela sempre perdeu essa batalha. Não existia batalha. Tipo assim, você não sai pra brigar sabendo que você tá com o braço quebrado, a perna quebrada, você tá com o olho inchado, né? Você tá com a unha encravada. A DC era assim, ela ia brigar já quebrada. Então é lógico que ela tomava o pau. Aí veio o Snyder, todo mundo abraçou o tal do Snyderverso, que depois que deram esse nome, pelo amor de Deus. Mas enfim, teve a única coisa boa, né, do Snyderverso inteiro, que foi o primeiro filme da Mulher Maravilha. Por motivos de não sei, né? O Shazam, que é divertidinho, é um filminho de sessão da tarde. E teve do Aquaman, que é divertidinho, um filminho do cinema em casa, né?
Ouvi dizer que o melhor filme de super-herói da DC é um filme que não é de super-herói, que é o filme do Coringa.
Então, o filme do Coringa, você assistiu ele?
Não, não assisti.
O filme do Coringa é o seguinte, pra mim é o grande problema, porque assim, eu amei o filme do Batman, nota 7,8, quase 8. Ele tava em 8.1, mas ele caiu um pouquinho no meu conceito. Mas o problema, assim, ele, ao mesmo tempo, ele é um filme que ele deu um novo direcionamento da DC. Cês, não sei se vocês viram as notícias, não, lógico que não, porque vocês têm o que fazer da vida de vocês. Mas eu tenho notificação do Google para isso, né, que me avisa das notícias. É, a DC, ela tá passando por uma grande reformulação. Assim, imensa, né? A ponto de que a gente tem a notícia de que todos os seriados da CW serão encerrados, né? Porque Verdade. Eles querem unificar o universo, como a Marvel tá fazendo.
Não.
E agora... Então, mas aí é que tá, Ed. Não é assim para criar um universo unificado, como foi no caso da Marvel, né? Que quando a DC tentou inventar o universo unificado...
É que na verdade, eles estavam tentando vender a DC, não é isso? Será que isso não é parte da estratégia deles de vender a coisa toda?
Mas a DC, ela atualmente é de quem? A última vez que eu ouvi falar era do grupo Discovery. Toda semana ela tá na mão de alguém. Já DC já foi da DC, que já foi da Warner, que já foi da AT&T, que já foi não sei o que, atualmente tá na Discovery, né? Vou até abrir aqui para não ver se eu não falo besteira. Então,
não é que ela faz. É que a Discovery comprou a Warner Bros. Do grupo Time Warner. Ela continua sendo a Warner. Faz muitos anos que ela é da Warner. Ela continua sendo a Warner. É que compraram a Warner.
Isso, compraram a Time Warner.
Quer dizer, não é que comprou, foi meio que uma fusão, né? Um conglomerado.
Sim. É, que era da AT&T, certo?
Isso.
Beleza. Aí faz parte também da estratégia dela para enfrentar as gigantes do streaming, né? E o que acontece? No caso da Marvel, que ela tá sob a tela da Disney, você vê que há um direcionamento. A tentativa de fazer isso foi, vamos colocar isso aqui na mão desse cara. No começo era tutorado pelo Christopher Nolan. O Christopher Nolan, ele claramente... Ele é o João Dória personificado, cara. Porque ele viu que a bomba ia estourar, ele pulou fora. Ele não é só almofadinha, mas ele troca de lado fácil, né? E aí ele percebendo que ia dar bom, que não ia dar bom, ele fugiu, saiu fora. Aí ficou o Snyder soltinho lá. Snyder solto, cara, pegou o super-homem e transformou no moleque chorão, né? Que, pô, não tem referencial nenhum, e mata, e não sei o quê. E, tipo, meu, é o maior bastião da justiça, a representação do herói solar, simplesmente virou um cara que fica lá se lamuriando, né? E que detalhe, não salvou o pai. Mas, enfim, estou falando demais do Snyder. Aí isso levou...
É que fazia tempo que a gente não falava do Snyder, cara.
Pelo amor de Deus, cara.
Mas não precisa falar, não.
Não, é pro bingo.
Tem bingos melhores.
Tipo?
Lanzan. TikTok.
Mas o universo DC, ele ficou perdido nesse limbo aí. Inclusive, essas propriedades intelectuais não milionárias, mas bilionárias. Você pensar, pô, um filme do Super-Homem com o Batman ou contra o Batman, o que quer que seja. Meu, ele era pra ser a maior bilheteria do universo. Quando confirmaram a Mulher Maravilha junto, pronto. Tipo, você... Meu, é uma das poucas coisas no mundo que a gente tem em termos de simbolismo conhecido mundialmente, o símbolo do Superman é uma das coisas aí que bate de frente com Jesus Cristo, bate de frente com Pelé, bate... Mas é real! Você chegar lá no meio da África, lá numa população completamente isolada lá, talvez ele nem reconheça a cruz, mas aí o símbolo do Super-Homem, uma foto do Pelé, ele reconheça. Isso é fato.
Verdade.
Né? E aí, tipo, meu, simplesmente não foi um fracasso, não foi. Mas foi longe do que se espera de um símbolo desse tamanho. Aí eles viram que fracassou toda essa história, tentaram dar na mão de outros diretores, ao mesmo tempo tá ligado, tá desligado, né? Tipo, vamos fazer o filme da Mulher Maravilha. Ó, é a mesma, mas ó, não faz parte daquele negócio que vocês estavam assistindo antes lá. Ah, o que que é que a gente tá assistindo? Não sei. A Warner tava nessa, né? Não sei. DC tava nessa. Não tem mais universo compartilhado. Veio o filme da Aquaman. Ó, o mesmo Aquaman, mas não é o mesmo Aquaman. E aí veio o Joker que você falou. O Joker, ele tinha tudo pra ser uma bosta e pra dar muito errado.
A minha mulher adorou esse filme, mano.
Então, mas só que ele...
Sofri severas críticas por me recusar a ir assistir. Não é que eu não fui assistir, porque não deu. Eu me recusei a ir assistir.
É que você não foi assistir porque não era o melhor Coringa.
Não é nem por causa disso, cara. É porque eu li a sinopse do filme e falei, cara, eu acho que os temas que esse filme está tratando, da forma como ele está os tratando, não são bons para a nossa sociedade no momento em que estamos vivendo. Então eu não vou dar bilheteria para esse filme, ponto. Só pela sinopse do filme.
Mas...
E até agora não mudei a minha ideia e meu respeito. Agora que tá no serviço de streams da vida, eu provavelmente talvez assista em algum momento, mas...
Mas
não,
tem uma parte de outras coisas pra ver antes, então vai continuar. Mas
eu
exatamente.
Tenho, eu tenho
tem muitas horas de Elden Ring ainda pra jogar pra antes.
Exato. Cara, eu vi um maluco que ele fez um personagem igualzinho o Guts, cara. Me deu uma vontade de jogar Elden Ring.
Jogue, é bom.
Aí eu falei, puta, é verdade mesmo, ó. Não
você
é
passa
só...
um pouco nervoso de vez em quando, mas...
Não parte. É só o universo do Berserk, mas até dá pra fazer o personagem. E provavelmente é o que eu vou fazer.
Cara, esses jogos da From aí, eles em geral são uma ode de amor ao Kentaro Miura, né, cara?
Não, eu sempre sabe? Ouço falar, mas eu nunca...
Tem toda joguei... a vibe, o visual, e às vezes até tem referências enfiadas no meio. Até às vezes o nome das coisas, né? Por exemplo, o Elden Ring lá, eles se passam num lugar que eles chamam de... Que é? Terras intermédias, né? Ou terras do meio, né? Como é que é o nome do mundo onde se passa a história de Berserk? Midlands, né?
Então... A Ed, o silêncio da Ed já denota muita coisa. Na verdade, ó, uma das coisas que eu mais gosto no mangá, provavelmente a Ed iria pegar ela e falar, ah, que bosta. E ela
é o quê?
O Berserk.
Ah, então, mas o quê? Ah, o mangá inteiro, você fala.
Ela ia pegar... Não, ela não ia sair da primeira edição. Ela ia falar, nossa...
Não sei se não... É muito bonito visualmente. Talvez ela gostasse só pelos desenhos.
Mas é muito homem. É muito homem.
Vocês fizeram o programa lá, não me deu a menor vontade de ler.
Aí, ó. Tá certo. É porque eu acho que a gente não falou muito dos elementos homeróticos da obra. Talvez seja isso.
Não, também não ligo pra isso. Porque é justamente essa a minha maior reclamação das fãs de mudar os títulos. Que elas estão pela putaria, porque elas são fanfiqueiras, e eu não tô lá por isso, então não me interessa essa parte. Então, pra mim, isso até enfraquece a obra. Por isso que eu acho a novela muito melhor que o livro. Porque a novela, com a questão da censura, a censura chinesa, mostrou lados muito mais interessantes dos personagens do que a obra escrita mesmo, né? Eu li os PDF e eu falei assim, mano, se é isso tudo, eu achava que era uma coisa parecida com a novela. Então, se as meninas, por exemplo, não gostaram da novela chinesa, eu entendo, porque é parecido, mas não é a mesma coisa. Só que eu não suportei o livro. Eu falei assim, meu, eu li o PDF e falei, eu não vou comprar esse livro. Não vou dar dinheiro pra isso, porque é besteira. São coisas que não precisam estar ali. Então, o fator homoerótico não me interessa em nada. Aliás, fator erotismo não me interessa. Erotismo não me interessa. Se eu quiser erotismo, eu vejo pornô. Eu não tenho saco pra conversinha. De verdade, não tem. Então, eu vejo muito as meninas fanficando coisas ou reclamando de coisas que deveriam ter acontecido na novela. Eu falo, graças a Deus que não tem. Porque isso é uma bosta.
Bom, nesse episódio, descobrimos que a Ed não curte pornô com história.
Claro que não. Gente, pornô com história? Pelo amor de Deus. É o famoso, como é que é? Women Friendly. É o Pornhub Women Friendly. Eu fico, oh my God, não. Eu não tenho paciência pra nada. Fica quieta aí. Tá lá de fora aí, eu tô falando aqui. Ó, tá o quê? Agora não. Depois eu converso com ela no podcast. Então, aí agora não interessa. Mas, sabe, tipo, umas coisas assim pra mim, pornô com história, você tá louco, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Não, a homoeroticidade não me interessa.
Bom, então, voltando ao Batman, né?
Outro fator homoerótico, Batman.
Não tem zero fator homoerótico nesse Batman.
Nesse Batman, pelo menos.
Eu acabei de ler aqui que o nosso diretor aí, ele se inspirou no Kurt Cobain pra fazer o personagem. Tá certo, parece mesmo.
Coitado do Kurt. Tá se revirando, tá
demais. E maior bilheteria do ano, né, até o momento.
Porque não teve muito, né, pra concorrer.
Isso é um fato. A concorrência também tá muito fraca, né? Mas, brincadeiras à parte, vamos falar do que eu gostei do filme, que também não é tudo de ruim, né? Eu gostei muito da fotografia do filme. Gostei bastante da fotografia do filme. Existem algumas coisas que me incomodam um pouco nela, né? Principalmente o fato de que as pessoas não conseguem retratar... Os diretores parece que eles são incapazes de retratar uma Gotham City, que não é a Nova York de 1979. É. né? Os caras não conseguem retratar uma cidade que parece ser do ano de 2022 quando eles pensam em Gotham City. A cidade sempre tem que ser a Nova York do Warriors, né? Nem qualquer Nova York, é a Nova York do filme Warriors.
Ah, assiste o filme Warriors...
Vou te dar um
tira spoiler. Tira os Warriors de lá e bota o Batman no lugar. Pronto, tá certo.
Vou essa, te dar um spoiler. Essa
que vale.
Não, vou te dar spoiler um spoiler do Joker. É, na verdade, não é Nova York, é Chicago.
o Joker é Chicago, puro, escrito e filmado, inclusive, lá.
Exatamente. A escadaria, mas, inclusive, tá famosa agora, né?
É. Dizem que virou um inferno pros moradores lá. Né?
Uhum.
Não, mas o Joker, ele foi um dos principais... Eu acho que junto com esse filme do The Batman, pra dar essa nova cara da DC. Que a DC, ela ficou muito perdida durante muito tempo porque ela tava querendo imitar a Marvel. Quis criar um universo cinematográfico, quis... Meu, veio o Joker, ele mostrou que, tendo suas qualidades, seus defeitos, ele mostrou que não, eles podem seguir outro caminho, né? E não precisa ser um outro caminho que os Snydetes adoram, que é, tem que ser adulto e sombrio, porque eles acham que ser adulto e sombrio é o Batman marcar a ferro, bandido na rua, né? Andar com fuzil e os caramba, né? É isso que eles acham ser adulto, né? E aí veio o The Batman. Eu acho que a primeira coisa que ele acertou, ele já falou, meu, tá todo mundo cansado dessa bosta de colar de pérola quebrando.
Amém.
Skip, né? Uhum. Já apertaram o botão, skip, todo mundo sabe essa bosta, vambora, né? Segunda coisa, vamos trabalhar com um ator consagrado, ator bom, né? Terceira coisa, que isso é um elogio e uma crítica, tá? Vamos dar um ar cult pro filme, que aconteceu no Joker... Que, na verdade, se pegar os filmes de gangster dos anos 70, dos anos 80, é o que a gente vê no Joker. E, tipo assim, ele não esconde... Não é assim uma coisa assim, ele pegou inspiração em... Tipo, meu, a tomada de câmera, sabe? A cena inicial. O cara, ele pega o logo da Warner da década de 70 pra te apresentar o filme, né? Então, assim, não é uma inspiração. Ele claramente recortou um monte de coisa e colocou. O Matt Reeves, ele pegou esse projeto desandado do Batman e ele não aproveitou nada no seu título, né? Porque tinha-se um roteiro, o roteiro foi pro lixo, né? Tinha-se um argumento, o argumento foi pro lixo. Aí ele falou, não, vou fazer o meu do meu jeito. Chamou um cara que não tem nada a ver com a imagem do Batman, né? Que nunca ninguém relacionou com o Batman. E tinha um monte de escolha certa, né? Que dada como certa. E aí ele fez um filme dele, pelo bem e pelo mal. Eu acho que ele foi... Não digo audacioso, mas porque é um filme muito seguro, sabe? Você vê que foi uma aposta segura que ele fez. Não tem nada ali de inovador. Não tem nada de inspirador. É um filme bom. Não é um filme excepcional, não é o melhor filme da minha vida. Né? Mas quando ele traz o Robert Pattinson, quando ele traz o Gollum, quando ele traz... Ele traz uma galera que não cria, que não cria um hype, sabe? Não se tem um hype em cima dos atores. Independente do personagem. A própria escolha dele pro Pinguim... Tipo, meu, na época, Colin Farrell, o melhor filme dele é ele parado no orelhão.
Né? Eu gosto dele no primeiro Animais Fantásticos também.
Ah, eu não
acompanho. Eu acho mega fraco tirarem ele pra colocar o Johnny Depp, porque não precisava, ele tava lá, funcionava perfeitamente, não precisava de colocar outra pessoa. Eu achei besteira colocar outra pessoa. E eu gosto dele no Parnassus também. Dr. Parnassus, que ele faz o papel do um dos Heath Ledger, ele faz.
Verdade?
É ele, dele. Jude Law e o Johnny Depp. Colin Farrell.
Nossa. É que eu lembro dele sempre desse filme dele no orelhão.
Uhum.
E lembro dele naquele SWAT que eu assisti só por causa do Samuel L. Jackson.
Esse eu não...
É o típico
filme. Se enterrou agora, hein?
Né? Não, é porque esse filme eu assisti com gosto, sabe aquele saudosismo?
Você falou, eu pensei, nossa, que nome genérico, nunca vi esse filme. Aí você falou do Samuel Jackson, na hora veio tipo um trailer do filme na minha cabeça. Eu falei, nossa senhora.
Não, você fala assim, ó, é um filme de um seriado meia boca, daqueles monte que passava na Globo, né? E... mas só que tem o Samuel Jackson. Então, alguma parte ele vai sair, vai soltar um motherfucker. E vai ser legal as partes dele, então vale a pena assistir. E eu lembro que o Colin Farrell tava junto, né? Mas, tipo, meu, eu vi... quando eles estavam filmando, eu vi uma foto dos bastidores. E o Colin Farrell, ele tava com o cabelo... Aquele corte pedioto. Lembra que teve uma época que tava na moda? O corte pedioto?
Que corte é esse?
Corte não, pedioto, gente do que céu. Que corta o cabelo assim do lado, só tem cabelo assim em cima, penteado pra trás, assim. Não, não.
Oi, peraí. Tudo bom?
Oi? Pedioto, não. Não, tem. Ó, não, eu vou ser obrigado. Vou ser obrigado, você tá me tirando.
Eu não, porque eu não sei que cabelo é. Só tô perguntando se é igual ao meu.
Tá tirando os fedidos. É o corte pedioto.
O Pangshan.
Não, mas viu? O corte pedioto teve uma época que tava na moda e tal. E aí apareceu ele nos bastidores, com cabelo pintado de loiro, assim, só em cima, com esse corte. E aí, meu, todo mundo supôs que ele, na verdade, ele ia fazer o King Penguin, Imperador.
Uhum.
É, que, tipo, era um empregadinho lá, como é que chama? Eu ia falar comparsa, mas não é comparsa.
Hã? Capanga.
Capanga. Ele era um capanga do pinguim original. E, tipo, ele tinha aquele visual mais ou menos, né? Que é das histórias mais modernas do Batman. E, na verdade, não. Na verdade, ele ia ser o pinguim mesmo, né? E surpreendeu. Mas eu acho que as escolhas foram muito boas, né? O Alfred também sair daquela coisa do empregadinho do Bruce, né? O Bruce, o Rick mimado e tal, mas, tipo, meu, não precisa explicar que ele foi no Tibete e ele treinou com ninjas e tal. Tipo, já foi. Já tem o Batman Begins pra falar isso já, que é em cima disso só, né? Outra coisa que... ah, agora é uma crítica mesmo. Que foi horrível, né? Cara, deixa o Coringa, deixa aí. Sabe? Solta. Deixa aí.
Pelo amor de Deus, tem outros vilões, gente.
Não, o Charada, a aposta dele com o Charada, eu acho que foi muito bacana.
Cara, eu não gostei.
Eu adorei.
Eu não gostei, cara.
Mas
eu
por não que, gostei. Que você não gostou?
Puta, tem tantos motivos, cara, mas vamos lá.
Vai de primeiro lugar. Isso aqui é um podcast, primeiro, tem tempo.
Primeiro lugar, não é o Charada, ponto. É o Zodiac Killer que ele tá enfrentando ali, não é o Charada. Sabe? Primeiro ponto, né? Segundo, aquele lance dele pegar e juntar todos os incels pra fazer o bagulho também não tem nada a ver com Charada. Terceiro, eu francamente não gostei do ator.
Ah, eu amo Paul Dano, nada contra.
Mas eu não gostei dele nesse papel. Não me convenceu nem, sabe, como o incelzinho maluco. Não me convenceu. Não comprei. Não comprei mesmo. Então, assim, eu acho que se você quer fazer um assassino serial e tal, botar o Batman pra enfrentar um assassino serial, ok, perfeito. Eu acho um vilão joia pra você fazer. Mas aí você ou pega um dos assassinos seriais que já são vilões do Batman, ou faz um vilão novo, ué.
Ah, mas aí a nerdaiada não vai admitir.
Por que ele não fez um filme do Zaz, por exemplo?
Boa.
Porque é um vilão aí que ninguém conhece. É,
ah, o Zaz aparece no Batman Begins.
Isso, aparece.
Ele é mencionado lá.
Faz um filme do Zaz, pô. Você não quer fazer um filme sobre o cara caçando um assassino serial? Perfeito. E ainda tem todo aquele lance meio sobrenatural, demoníaco. Aí você pode brincar com isso. Será que existe? Será que não existe? E deixar o Batman naquela sinuca de bico. Aí, de repente, ele pode até conversar com a grande Zatanna lá pra pedir uma ajuda, pra pedir umas informações. Dá pra você se divertir à vontade aí. Agora, eu achei que esse charado tinha muito pouco de charada, entendeu? Pra não dizer que não tinha nada. O que ele tem de charada? Ah, ele deixa charadas. Ponto.
Ah, mas essa é a base do charada. Né? Cara, é olhar. Porque, tipo assim, por exemplo, se a gente pegar o Batman do Nolan mesmo...
Não é olhar, cara. Não é olhar. É a mesma coisa que você falar pra mim, então, que o Superman do Snyder é o Superman, porque não é. O Superman não mata. O personagem não faria isso em hipótese nenhuma.
Então... Aí
ele vai lá e faz. Ah, mas é a visão dele. Aí você tá virando, sabe? Você tá virando fã de Snyder aí. Snyder.
Não, mas aí é que tá.
A visão dele, aí é a visão do personagem. Meu, não é o personagem. Se vai distorcer o personagem, faz outro.
Não, mas aí é que tá. Se tivesse colocado o nome diferente, Não adianta, eles iam relacionar com Charada.
Pode relacionar, mas ele avisa, ó, eu fiz diferente porque eu queria um assassino serial e eu acho que o Charada não é esse personagem, mas eu gosto do lance do Charada, de ele deixar as charadas e tal. Eu resolvi juntar as duas coisas e pronto, beleza. Explicou, tá tudo certo. Não foi o que aconteceu. Então,
porque você usou o exemplo do Superman não matar, né? O Superman, inclusive, ele mata o Zod, né? Na run do John Byrne e tal. Mas só que, tipo assim, o problema do Snyder é que ele não vê o peso das coisas. Não tem uma consequência.
Então, uma coisa ele é matar um super vilão, o Zod, que atormentou a vida dele. Outra coisa ele sair lá, ui, vamos destruir esse prédio aqui com um monte de gente dentro.
Exato. Porra, mano. Não dá, né? Então,
completamente diferente.
Aquele papo, né? É uma luta entre dois super seres. Ia causar toda aquela destruição, esse negócio meio Dragon Ball e tal. Essa é a grande justificativa, né? No caso do Snyder, meu, ele não entende que assim, o super-homem é exatamente o contrário disso, que tipo, ele ia fazer de tudo. Tipo, ia ser mais tokusatsu.
Eu acho que ele mudou muito do personagem. Que Dragon Ball. O Charada, cara, ele sempre foi aquele personagem que usa, na verdade, do subterfúgio. Por que, que ele usa as charadas? Ele tá sempre beitando pra um lugar enquanto ele tá roubando o outro, entendeu? Ele é esse tipo de personagem, ele é o cara do subterfúgio. Transformar ele num assassino em série dessa forma, tipo, cara,
muito diferente. Eu acho que também
ele parece mais, sei lá, o Bane do filme No Longo do que o Charada.
Não, mas aí é que tá. Eu acho que assim, ele junto com o Joker, ele representa esse novo momento da DC, que é aquela coisa, são histórias. É tipo Elseworlds, sabe? Tipo, é uma história. Aí tipo, meu, tanto que assim, o maior tiro no pé pra mim dessa história toda é os caras lançarem a confirmação que haverá o The Batman 2. Tipo, não, deixa, foi, essa história foi.
Meu amigo, vendeu? Você acha que não vai ter o
então,
Batman 2?
Mas
se duvidar, Joker 2? Se duvidar, eles já assinaram o contrato pro Batman 2 e pro 3 junto.
Então, vai ter o Joker 2. Isso daí é o mesmo erro que aconteceu antes. Esquece, deixa aí. Quer contar uma história do Superman negro? Conta, sabe? Não precisa ser o Val Zod, poderia ser o Clark Kent, mas é uma história.
Cara, mas você acha realmente que é isso que você está dizendo? Eu acho então, que você está indo demais nas entrelinhas, entendeu? Eu acho que não existe planejamento na DC. Eu acho que a DC, eu acho que a Warner toca o universo DC à moda caralha. Cada semana é uma ideia diferente. O executivo lá que der a ideia que mais parecer sensata ou que mais agradar o saco do chefe é o que levou a vez. Daqui a um mês, se alguém aparecer com uma outra ideia, mudou tudo. Pronto, acabou. A impressão que eu tenho é que é DC tocada desse jeito pela Warner.
Não, mas sempre foi assim.
Exato.
Sempre foi assim. Mas agora então,
eu acho que você está imprimindo o seu desejo em algum lugar onde não existe.
Pode
Desculpa,
ser.
Desculpa, mas eu acho que você está se iludindo.
Não, mas eu acho que assim, eles estão criando, estão fazendo um movimento agora. Tipo, por exemplo, eles encerrarem as séries da CW. Não é porque eles vão simplesmente, a gente vai abandonar esse barco. Não, eles perceberam que, por exemplo, um pacificador, não sei se vocês assistiram algum episódio.
Ainda não.
Mas eles pegaram. Pô, Pacificador é um vilão, mas tipo, classe C da DC, como tem inúmeros, né? Que, tipo, meu. A Sony agora.
Classe como C ela... muito, é classe C, tipo, de saquinho.
Então.
Classe C, leite de saquinho.
Aí eles pegam o Vigilante, que é outro vilão classe C, que ele, na verdade, é uma representação da DC do Justiceiro. E, tipo, eles. Pegam dão isso daí na mão do James Gunn e fala assim, vai lá, brinca. O primeiro Esquadrão Suicida, ele era muito pretensioso. O Ayer, o diretor lá, putz, muito pretensiosíssimo, assim. Tanto que ele ficou, quando veio o pessoal pra soltar o Snyder, a versão do Snyder da Liga da Justiça, ele começou a gritar no Twitter, não, tem que lançar minha versão do Esquadrão Suicida, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Meu, ele não é um bom diretor. Ele é um diretor mediano, né? Nem vou usar o termo medíocre, porque o pessoal não sabe o que significa. Olhem no dicionário, criançada, né? Mas ele é um diretor mediano, e aí ele fez um negócio muito ambicioso. E aí coloca um monte de vendedor de ingresso. Por exemplo, o Smith, ele aparece e os caras vendem ingresso. Aí aquele cara que tentaram emplacar ele durante um monte de tempo, o Sam Ortigon, o genérico lá, que foi o filho do Bruce Willis no coisa. Ah, ele vai ser o Capitão Boomerang. Aí você tá, foda-se, quem que é esse cara, né? Aí eles lançaram Esquadrão Suicida. Meu, uma história genérica, um filme ruim, fotografia ruim, tudo ruim. O que segurou um pouco foi o carisma do Smith, que ele transformou um dos vilões mais idiotas da DC em um heróizinho.
Nem o Will Smith salvou aquele filme.
Então, não, mas, viu, virou, aí é que tá. Você via a foto dele, da Margot Robbie, pra tudo que é lado, esse o romancezinho dele.
O maior golpe da história, mano.
Aí
os caras perderam o filme por causa daquele trailer com a Bohemian Rhapsody lá, todo mundo achou que era o melhor filme do mundo.
Eu acho bizarro isso, porque não vamos nos esquecer que o primeiro trailer não era com Bohemian Rhapsody. Era com uma versão tosca e lenta e depressiva de I Started a Joke, do Bee Gees. E aí, porque eles estavam imitando o trailer do Era de Ultron, que tinha a musiquinha do Pinóquio. Até a voz era parecida. Aí, quando saiu Era de Ultron e não era nada daquilo depressivo, oh meu Deus, aí eles começaram a repensar na ideia de que talvez não seria uma boa fazer um filme meio dark. Porque, né, o pessoal já tava reclamando do Batman versus Superman, aquela coisa. Aí começaram a deixar os trailers desse filme cada vez mais coloridos. Mas não adianta botar a cor no trailer se o filme é uma bosta. Porque quem faz o trailer não viu o filme. Simples assim. Então, gente, olha minha filha xingando lá.
Eu também não assisti esse aí, porque, né, eu só assisto o filme da DC depois que o filme saiu e que todo mundo unanimamente dizia pra mim que é bom, que nunca aconteceu, não, né?
Mas
o Batman foi a exceção, porque a minha mulher me falou, eu quero assistir o filme do Batman, vamos comigo. Eu falei, tá bom. Vamos.
Não, Slot, eu vou te dizer uma coisa. Na época que saiu o Esquadrão Suicida, eu fiquei revoltado pra cacete. E eu falei, meu, não tem como errar. Porque você pegar um monte de vilão... Não, não tem como errar.
Mas é claro que tem!
Então, meu Deus. Você pega...
Eu não acredito, que você olhou pro cartaz do filme, viu lá, DC Comics, e você teve a coragem de dizer não tem como errar. Então, os caras cagam no filme do Super-Homem, Fefe! Super-Homem com Batman, Fefe! Tem como errar!
Ô, Slot, imagina o seguinte, você pegar o conceito da coisa. Ó, você pega um monte de vilão, classe C, D, E e F.
Fefe, no momento em que tem um Coringa em que o ator é o Jared Leto, acabou.
Não, mas é que
o filme já errou desde o início.
Ele tinha sombra.
Não!
Ele tinha sombra do Zack Snyder em cima.
Tem o Jared Leto. Eu tô esperando o momento que as pessoas desistam dele. Não desistiram do Jared Leto ainda.
Agora ele foi na Marvel.
Não, agora imagina.
Acho que na Marvel desistiram.
Se tem uma coisa que homem branco...
Dizendo que o filme é bom, que os críticos são errados.
Se tem uma coisa que homem branco não sofre é desistência. Nossa. O diretor, o Zack Snyder aí, faz gastando milhões, errando um monte de coisa, mas ele continua fazendo filmes e tendo fé que vai dar certo. Pergunta se por acaso...
Tem Snydetes.
Exatamente. Não, a diretora da Mulher Maravilha, tá aí todo mundo xingando porque o segundo Mulher Maravilha é uma bosta. Ele é mesmo, triste. Tem o Pedro Pascal e eu digo que ele é ruim. É muito triste isso. Mas ele é ruim. E ela tá aí enfrentando um monte de gente reclamando dela. Por quê? Porque ela é uma mulher. Então, assim...
Não, o Ed, ó, é que assim, só pra vocês entenderem o meu ponto, tá? Pra não ficar... Ó, eu assisti, eu odiei, ponto. Todos esses pontos que vocês colocaram, aí eu fiquei revoltado porque assim, eu falei, meu... Você pegar, pensando no conceito, tá? Você pega esses vilões que ninguém se importa e faz uma missão impossível que todo mundo morre. É isso. Esquadrão Suicida são descartáveis. Aí veio o James Gunn.
Eu acho, inclusive, que tipo, o primeiro Esquadrão Suicida foi a tentativa deles de vamos copiar o Guardians of the Galaxy, né? O James Gunn pegou um grupo de heróis que era a linha C da Marvel, né? Quem é Groot? Quem sabia quem era Groot e Rocket Raccoon antes do filme? Só os xiita mesmo. Marvete xiita. Né?
Então, mas aí o Esquadrão
Suicida... Ele vai lá e faz um filme que foi um puta do sucesso. Os caras, então, não, peraí. Mas... O que a gente tem de grupo de herói aqui que é classe C, que é colorido, variado, que dá pra gente brincar também?
O Slot, sabe por que o James Gunn acertou? Porque ele pegou esse conceito, em 15 minutos de filme, ele fez um filme muito melhor do que o primeiro. Se ele tivesse feito só a primeira sequência ali, e lançasse como filme, cara, a gente ia assistir e adorar. Falar, meu, genial, um filme de 15 minutos melhor do que o anterior.
Ó o Groot! Só
falar que é o Groot!
E aí agora Dr. chegou o Dr. Mario. É, você tá ouvindo a gente?
A Ed tá bloqueada, tá mutada. Acho que ela falou alguma coisa.
Eu tô, não. Falei que tá mudo. Ah. A filha tá fazendo pipoca, daqui a pouco começa a fazer barulho.
Marião, seja bem-vindo. Né? Nós estamos aqui nesse momento no segundo placar. O seguinte placar, ó. O Fef gostou do filme. A Ed tá meio indiferente. Eu achei uma bosta. Que você acha de Batman 2022? Conta pra gente.
Primeira coisa, olha minha unha, que linda.
Muito bonito.
Pra combinar com a minha camiseta.
A minha filha tá pintando a unha do boy também.
Não, essa história é mais importante que o The Batman. Porque eu peguei as tintas, as unhas, os esmaltes, tintas. Olha isso, como o cara entende o que ele tá fazendo. Eu peguei os esmaltes da Rebeca e comecei a brincar, passei. Daí eu falei, ah, legal, cadê o acetona? Ela não tem. Cara, eu vou falar, eu gostei do filme, mas eu não gosto do Batman, então...
Eu gostei do Batman.
Não, eu tô dizendo, eu não gosto do Batman em geral, assim.
Ah, tá.
Eu gosto das coisas bem manjadas que todo mundo gosta. Eu gosto de Piada Mortal, eu gosto de Ano 1, eu gosto de Dark Knight Returns. Mas o que eu gostei, eu achei que, assim, um amigo até falou isso, cara. O terceiro ato do filme é enrolado demais, sabe? Tipo, você não pega nenhum apreço por aquele charada. Sabe, o cara tá lá, beleza, e aí eles tentaram fazer um Joker parte 2, com participação popular, sabe, de tipo, as pessoas na rua com a plaquinha a favor do charada, e pode ver que toda hora eu vou falar Coringa, porque na minha cabeça é um Joker parte 2 ali, o vilão, sabe. A única coisa é que o charada dessa vez, ele ficou, ele deixou um pouco mais claro a inclinação em céu do que o Coringa. Que o Coringa, eu tive um receio do caralho de ter um puta filme em céu, e graças a Deus não foi. O pessoal conseguiu entender, assim, porque, porra, o cara tem até namorada imaginária ali. Isso é incel, pra caralho. Mas eu não vou falar isso, que aí trai outra polêmica. Mas eu gostei do filme. Eu gostei de mostrar um Batman frágil, porque é tipo um Batman ano 2. Isso eu gostei. Eu achei legal mostrar um cara... Porra, aquela hora que ele tá todo malandrão, aí usa o wingsuit lá, desce. Aí ele, vou pular aqui nesse trem, aqui. E aí abre o paraquedas, a gente se pode todo, tá ligado? Eu achei legal, porque foi um pouco real.
Não, isso é uma coisa legal que você falou. Em primeiro lugar, ele é um filme bem mais pé no chão do que a gente tá acostumado com o Batman, né? Os gadgets que ele usa ali são gadgets que você compra, né?
Sim.
Você fala, não, isso seria possível um cara usar um negócio desse, entendeu? Tipo, rolaria. Né? Não é igual muitas vezes você vê ele usando uns APTs e fala, mano, tipo não, aquela moto do Batman do Nolan, por exemplo. Mano,
não reclama da moto, que é a melhor coisa do Batman 2.
Então, é muito bonita, mas, né?
Agora aquela
moto. O carro dele
não, no filme. Aí você fala, pergunto, não, esse carro aí. A moto não rolaria.
Talvez já tenha visto parecido na rua.
A moto não rolaria por quê? Ela sai do coisinha. Ela é um pedaço do Batmóvel. Mas a moto não rola por quê?
Rolaria tanto que rola há muito tempo, desde o Jaspion.
Porque tem a moto, ela foi construída e ela é funcional.
Tudo bem, ok.
Tem vídeo do cara que construiu ela andando com ela numa estrada. Tipo, e, essa porra, é a questão. Aquilo, ela existe e é funcional. O que ela não faz é subir, né? É subir na parede, tá, que nem ela vira. Aquilo realmente foi
então, CG, pronto, eu sei. Aí tá um bom exemplo. Mas
o resto, ela
foi um exemplo aleatório dos gadgets. Tipo, o superpoder, o sentido The Witcher lá, de ver através das paredes e tal.
Isso sim, essa aí é bizarro.
Você tá falando daquela coisa dos telefones, que
todos os GPS. Tudo ao mesmo tempo, o cara é tipo onisciente, sabe?
Mas eu acho que ele tem alguma coisa nesse filme, que também é um bagulho assim, que ele pega aquele...
A lente de contato dele.
Aquela lente entra nesse campo aí, viu, Slot? Porque ela pega, assim, a mina coloca a lente e a lente... Porra, mano, o bagulho grava e transmite o Wi-Fi, tá ligado? Tudo bem, você pode até dizer, não, o Wi-Fi tava no fone de ouvido, ela só teve que fazer uma ligaçãozinha aqui e o 4G lá, o 5G
faltou o meme nessa hora, né? Você grava assim, e anda...
Esse bagulho aí, eu já não duvido que os chineses já tenham inventado, entendeu? Parecido.
Ah, não, sim, mas ó.
Eu acho que não tá tão longe da realidade isso daí.
Talvez pareça um pouco futurista ainda,
mas é uma coisa que você imagina existindo facilmente, sei lá, em 5 anos, 10 anos. Sim, tranquilidade. Sim. Não é uma coisa muito absurda. É, mas enfim, em geral, você compra os gadgets que ele tem. O carro, ele parece realmente um carro que você poderia ver alguém na rua dirigindo um daquele, entendeu?
Top 3 Batmóvel da história.
É, você sente o peso do carro quando ele tá andando na rua, entendeu? Tipo, ele não parece ser simplesmente um artefato em CG ali, incluído na cena. Tipo, você compra que aquele carro existe, até porque eu acredito que não deva ser CG. Eu acho que foi efeito prático ali. É, então, ele tem esse efeito de realidade, e eu achei legal ser comentado na questão do ano 1, que eu percebi várias tomadas de cena, assim, de fotografia, que claramente estavam evocando cenas do ano 1 e do ano 2. Sim, sim, sim. Achei não, isso muito... Que, assim, um dos aspectos, inclusive, que eu achei mais legais, assim.
Ele chama de Projeto Gotham ano 2, ele tem que o cara tem uma lente que vê tudo, mas ele não tem a porra do Excel, ele tem que abrir um arquivão e começar a escrever, tá ligado? Ele não, tem um Evernote, tá ligado? Ele fazer uma...
Não, mas é que tá, o que a gente falou da DC e a gente falou da Marvel, que em outros momentos a gente falou, cara, alguém leu a história em quadrinho, sabe? Tipo, não foi assim, o Snyder, claramente alguém contou a história pra ele, sabe? Tipo, a gente explicando aqui, alguém contou a história pra ele, e através dessa impressão que ele teve da história, ele criou as dele. Nesse daí não, nesse daí você vê que pelo menos assim, teve um esforço de alguém ler, sabe? Seja o roteirista, seja o diretor, seja os atores, leram. Porque, tipo assim, aquela cena de investigação dele chegando no ambiente e eles os policiais interagirem com ele e tal, a forma que as pessoas olham pra ele, cara, eu falei isso no nosso grupo lá e volto a falar, eu vi aquilo no traço do Jean Amparo.
É. Sabe, assim, eu tenho
a capa sobre o ombro, assim, tipo, aquele
Batman. Eu não sei se teve esse nível, assim, de eu li, mas a impressão que eu tive é que o cara foi na mesma livraria que o cara que fez o Justiceiro foi, né? Não sei se vocês viram essa entrevista, você já viu essa entrevista, Fef? O cara que fez o Justiceiro na série da Netflix, ele falou que ele pegou o personagem e tal, ele não tinha a menor ideia do que era o Justiceiro, ele falou, eu vou ler o gibizinho, né? Vamos ver como é que é. E aí ele foi numa comic shop, né? Pegou uns gibis do Justiceiro lá aleatório, chegou lá na boca do caixa, o cara olhou assim pra ele e reconheceu ele, né? Olhou porque ele tava comprando e falou, não, você veio aqui pesquisar o seu personagem, né? Você vai levar isso, 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 e não fode o personagem. Pode levar. Nem comprou dele, deu umas revistinhas pra ele e mandou ele embora.
Era o maluquinho do Simpson lá, tá ligado?
Exatamente. A impressão que deu é que foi assim, eles chamaram um consultor, o cara, coloca isso, coloca isso, coloca aquilo, porque tem cenas, cara, que é tipo um painel do quadrinho certinho, assim, cara.
É, porque o lance é que a gente tá vivendo uma geração, cara, que... Quem leu essas histórias clássicas, seja do Batman, seja do personagem que for, hoje em dia tá no mercado profissional aí. Eles também, são os diretores, são os roteiristas, né? São os atores, né? Então, por exemplo, James Gunn, uma das grandes qualidades dele é que, assim, independente de qualquer coisa, ele é um dos poucos caras da Marvel que ele faz um filme de assinatura. Ele faz um filme de assinatura, é o filme dele. Tanto que quando ele foi pra DC, ele fez um filme... Parece que tem muita gente que vai criticar, por exemplo, o trabalho que ele fez no Esquadrão Suicida, que ele fez no Pacificador. Ah, ele tentou fazer Guardiões da Galáxia de novo. Não, é dele. Se você lê Guardiões da Galáxia, você vê que não tem nada a ver com o que ele fez. Nem o grupo era o mesmo.
Mas aí o Snyder é a mesma coisa também, né?
Ah,
Eu não gosto.
Mas só que é uma assinatura de bosta, né? Ele passa o dedo no cu e escreve.
Não, só que deu errado, né? A assinatura dele só que deu errado.
Só uma coisa, você falou que o Snyder, ele claramente não leu os quadrinhos. Aí você tem que abrir a exceção que ele claramente... Porque assim, se ele faz merda quando ele não lê, quando ele lê, também... Quando ele faz quadro a quadro, que é 300 e Watchmen, também não fica legal. Eu não gosto.
É que ali em 300 e o Watchmen, ele chamou o Robert Rodriguez ainda, né? O meu parceiro Robert, chega aí. Aí o Robert ficou apontando assim, faz assim, faz assado.
Mas vamos falar, o Robert Rodriguez depois do Boba Fett ali caiu no... Eu vou ter que assumir que... Não dá pra passar pano pro cara mais não.
Sabe? Então.
E eu só quero saber, isso é verdade, Ed? Você tá comendo pipoca com o Haji? E ainda travou a imagem dela com a chinola.
Sim.
Isso é K-pop demais pra mim, cara.
Não, isso não é K-pop. Vocês lembram daquele filme Quem é o Mestre Leroy?
Sim, claro.
O Leroy,
claro,
o Leroy come pipoca no cinema.
O último hashi. Dragão, verdade, isso. É o último dragão.
Ele come pipoca no cinema com hashi. Isso não é quem cobra de muito antes.
E é por isso que ele merece apanhar o filme inteiro, cara.
Não, e se ainda eu tivesse cabelo ainda, vocês iam ter que me chamar de mestre.
Se o Leroy tivesse comido a pipoca no cinema com a mão, já saía brilhando amarelo desde o primeiro capítulo. Chega, ele já saía.
Descobrimos o segredo do Leroy.
Qual que era o nome do maluquinho, velho?
Era a panteira da pipoca.
Não, o rival, cara, era muito nível absurdo, cara.
O Shogun do Harley.
Mano, tinha um Black com umas chiquinhas, cara. É uma coisa assim.
Quem é o mestre Shogun? Quem é o mestre Shogun?
Cara, lembranças escrotas da infância. Eu tinha um tio que era meio irmão mais velho, que era aquele tipo, último filho ali dos seus avós, que o cara tem 15 anos, essa diferença. É. E eu lembro do meu tio me espancando, assim, mas tipo, batendo de zoeira, né? Sabe, tipo, ah, meu sobrinho fraco, quem é o mestre? Quem é o mestre?
Não, mas, cara, eu tava falando, né, de que a galera da nossa geração, agora, eles são os produtores, são os diretores, são os sonoplastas, são os músicos, enfim, é a galera que tá aí. E é a galera que consumiu esses produtos, né? É a galera que jogou RPG solo com os livrinhos da Steve Jackson, né? É o cara que...
Qual Steve Jackson?
É.
Sabemos dois.
É, então. Mas só quem é sabe. Só quem é de verdade sabe quem é de mentira.
Eu sei quem você tá falando, Dudu. Você não tá
mas
falando...
Mas o lance é... Essa galera tá produzindo agora e, tipo, é uma galera que leu. Mas só que a Marvel, ela nunca foi assim uma empresa, como toda empresa maligna norte-americana, que ela pensou além dos lucros. A diferença é que ela percebeu que essa galera poderia trazer lucro também. Então trouxe...
Essa é a grande merda que você falou, que você tava... Não merda que você falou, grande merda que acontece dentro do que você falou. Uhum. Você falou, mano, essa galera que leu, não sei o que, eles estão lá trabalhando pra isso. Mas a galera que envia a grana é um filho da puta que não lê porra nenhuma.
Exato.
E é aí que vai de você, não, deixa o cara fazer ou vamos podar o cara.
Não,
deixa o homem trabalhar.
Exato. E aí, por exemplo, quando eu falo da inspiração que eu falei do Diaparo, fica claro que é a galera que leu, sabe? Tipo, você imagina a cena, é igual eu falei, o único defeito pra mim ali naquela cena foi não estar com a roupa cinza e com a capa azul.
É que aí não ia ser escuro o bastante pra fotografia do filme. Tá? Que é a coisa boa do filme. A fotografia é muito boa, eu gostei bastante da fotografia, tá?
Mas
agora, só que o Fef gostou do Pattinson de Batman, cara. A primeira hora que ele abre a boca, vestido de Batman lá, parece que ele tá, tipo, latindo. Eu dei risada, cara. Eu dei risada em voz alta. Eu não me segurei. Eu espontaneamente gargalhei.
Mas, cara, eu não dou risada. Tirando o Michael Keaton, todos os outros, quando abriram a boca, eu rachei o bico, cara.
Pois George é. Não, mas ele, é. Não, mas ele, não só ele vai lá e começa a latir, como nas mesmas coisas que ele fala, como é que é? Eu sou a vingança. Mano,
vengeance.
Mano, mas aí... A primeira cena que ele aparece lá sem ser o Batman, parecendo o Kurt Cobain com a cara de emo do caralho, aí depois ele vai lá e bota o pijaminha dele, eu sou a vingança. Mano, porra, difícil, né, mas, cara? Como é que você aguenta uma coisa dessa?
Voltando essa parte do pé no chão, assim, de ser uma coisa mais real, foi o que eu gostei pra caralho, que é zoado mesmo, você vê o cara lá aparecendo o Gerard Way lá do My Chemical Romance toda hora lá.
Puta verdade, cara, parece muito.
Mas, cara, todos os outros Batman, quando tirava a máscara, tava a mesma porra, só que a gente não mostrava, tá ligado? Não aparecia no filme. E aí eu acho que, assim, cagou um pouco, porque acho que o foco deles foi mostrar que o moleque tava bitolado. Tanto que tem uma das cenas que eu gosto bastante do filme, é uma hora que não tem nada de ação, não tem nada, é só o Alfred falando, mano, o cara do contábil colar aí. É, mas que esse cara vem encher o saco? Porra, mano, você já tá torrando, tipo, você tá ficando pobre. O cara tá tipo, avisando, tipo, isso é uma coisa que eu achei legal, falar assim, ô amigo, você não é você sair comprando Twitter aí não, cara. Tu vai se Porque o Elon Musk
tá
isso é mais um lance de Batman 1 e tal, e o Elon 2 que você falou, né? Esse choque de realidade, né? Ele mostra um Batman que é mais humano, não é igual o Batman filmes do Nolan, por exemplo, que é realmente um super-herói, né? Tipo, que é invencível, é incansável, sabe? Tipo, enquanto no Batman 1 e no 2, não, você vê o Batman ficando viciado em droga, porque toma as bombas lá pra conseguir bater nos bandidos e tal, insuportador, o cara fica viciado, né? Tem todo esse aspecto humano do super-herói nas histórias dele. E,
cara,
e
eu vou acho te
que
falar.
É o único filme do Batman que eu me lembro que tem esse aspecto também.
E eu gostei do uniforme ser meio improvisadão. Tem a parte. Tudo bem, tem a parte fantástica do colete que aguenta uma rajada de.
É a melhor, cara. Puta que pariu.
Não, é bonito e tal, mas assim. Mas só que a sacadinha...
Cara, eu juro pra você que eu esperei começar a tocar a música do Robocop de fundo nessa hora.
Robocop gay.
É. Não, mas a sacadinha dele ter um buraco na calça que ele tira a tampinha, ploc! Pra meter adrenalina. Você não lembra disso, Mário?
Sim. Não, é que na hora que você falou isso, eu imaginei que ele ia mijar. Não
na hora que ele começou a falar...
Não, porque a calça é uma calça normal, né? A calça em si ela é uma calça normal, uma calça cargo, né? Inclusive deve ter o zíper pra virar bermuda. Tipo, um dia que tá muito calor assim.
Batman bermudão.
Puta que pariu, Batman 96.
É. Posso reclamar?
Deve.
Pode, deve.
Então, eu vou reclamar das coisas, eu vou sempre reclamar de coisas meio irrelevantes, mas que me tiram muito do filme. Eu falo que ele é chato. E foi até a conversa, mas ele é cumprido. Assim, não é por isso. Como eu falei no chat, eu gosto de Noviça Rebelde. Tem quase 4 horas e é um musical dos anos 60, assim, bem, se não lembro o ano. Assim, eu assisto ele inteiro numa tacada e eu pulo o intermission. Tipo, não você tenho problema nem. Eu gosto.
Você novela chinesa inteira em uma semana.
Não, foi o que eu peguei e falei assim. Eu falei assim, eu perdi 3 horas. Eu poderia ter visto 3 episódios reprise da minha novela. Eu não vi.
Rebelde, mas aí começou a vir as músicas na minha cabeça. Tanta música foda pra caralho.
Novista Rebelde. Eu amo esse filme. Eu amo esse filme.
Tá explicado. As músicas são foda.
São muito boas. Tem música que tem uma que é mais chatinha, claro. Mas, gente, a música da
Freya. E a Judy Garland é foda também pra ajudar.
Não, Judy Garland não. É a Julie Andrews.
Julie Andrews, isso, desculpa.
Obrigada, Del. É a...
É a Dorothy.
Isso, obrigada, Dorothy. Então, assim, eu vejo o filme cumprido, meu, eu maratono Senhor dos Anéis. Isso não é o problema. A cumprideza do filme não é o problema. O problema é que ele é chato. Por quê? Tem muitos momentos que poderiam... Você vai tirando minutinhos dele de coisinhas minúsculas.
Sim,
que ajudam no andamento. E aí, o filme ser cumprido acaba sendo um problema. Porque se ele tem 2 horas e 10 e ele é desse jeito, nesse ritmo, eu não teria ficado irritada. Eu fiquei irritada no grande plano do charada. Sim. De verdade, foi o momento que eu falei assim, mano, eu não tô acreditando que ainda vai ter um grande plano tirado do cu,
sim,
que tava embaixo do tapete. Oh, really? Sério mesmo? Mas tá parece, bom.
Aquilo,
é,
aquilo
aí
pareceu
assim.
Muito um DLC, tá ligado? Quando você termina o jogo...
Você perfeito,
o jogo,
porque foi o momento em que eu me irritei, eu falei pro Fefe, esse filme tá difícil ficar vendo, terminar ele. Aí o Fefe,
pode
meu,
botar
não,
no título do episódio, o Fefe, primeiro filme do Batman, primeiro filme com DLC.
Então assim, ele falou assim, não se obrigue a ver, eu falei, eu não gosto de deixar o negócio no final. Na hora que veio o plano dos Diggs, eu desliguei, eu falei assim, não, chega. Chega, por quê? Porque é...
No filme do Batman, o plano dos Diggs...
Eu vou falar do filme que eu mais gosto do Batman.
Pro Robin, você via, né? O
filme de Paul Duras. Toda vez ele olhava... Nossa, não, Robert Pattinson... Ó, Ed, desculpa te interromper, mas é uma coisa tão, tão idiota. Mas, ó... Toda hora que ele olhava para aquele órfão, ele tava de pau duro. Certeza.
Era o Dolinho.
É o Robin, é o futuro Robin.
Não é, não é porque ele é pedófilo, Robin! Mas é porque ele falava, meu, eu preciso de um sidekick.
Exato, é o Robin, é o Robin. Então, o que que acontece? Eu vou falar do melhor, para mim, o melhor filme do Batman, que as pessoas odeiam que eu fale isso, mas para mim ele é o melhor, que é o Batman Begins. Porque ele é redondo ali, ele se fecha, ele não precisaria de uma continuação. Para começo de conversa, ele tem um gancho, mas ele não precisa de continuação. Ele começa e termina, e as coisas todas são explicadas, assim, tipo, no primeiro momento, no segundo momento, primeiro ato, se explica o que vai acontecer no segundo e no terceiro. Então eu acho isso uma construção excelente do filme. A destruição de Gotham pelo Ra's al Ghul, ela é explicada no começo. Tem motivação? A motivação é idiota? É, motivação de quadrinho, super aceito. Mas ela foi colocada no começo. Os planos dos diques, de explodir os diques e afundar a cidade, pra mim soou Batman Begins. É água, só que não vira vapor, e também afunda a cidade e destrói a cidade. Por que eu reclamo? Porque em nenhum momento foi falado nada sobre a existência desses diques.
Tiraram, foi mesmo.
Assim, não falaram. Ah, mas no quadrinho você sabe? Eu não sei. Eu nunca soube.
Eu não tenho o que ler os quadrinhos.
Então, assim, tipo, mas assim, eu não leio muito Batman, porque eu não leio muito quadrinho em geral, eu leio pouco, mas eu gosto muito dos que eu tenho. Então, foi uma coisa muito tirada assim, em vez de vamos acabar, chegamos no plano, vamos acabar com isso, vamos acabar com isso. Não, vamos dar mais meia hora de perseguição, de Batman fazendo coisa, de gente desesperada. Aí eu desliguei, assim, tipo, corri um pouquinho pra ver mais ou menos o que ia acontecer. Falei assim, vai acontecer isso, então dane-se. Por exemplo, na hora que a prefeita me irritou, mas na culpa não é da prefeita, é do cinema americano, já explico. A hora que o Gordon fala pra ela, olha, você precisa sair daqui, porque você tá com um alvo na sua cabeça, você precisa sair daqui. Não, a hora é de ficar aqui agora. Não, sou idiota, você não é uma política americana? Todos os políticos americanos sabem que se um delegado fala tem uma arma apontada para sua cabeça, ele não vai comparecer no lugar. Ele vai ficar escondido atrás de três seguranças. Atira aí, meu irmão. Eu não vou botar minha cara lá linda, maravilhosa, porque eu sou valente. Se eu fizer isso, eu sou burro.
Isso é interessante que você falou, sabe? O Fef tava comentando, né, que o filme lá do Coringa, ele é um filme de gangster dos anos 70. Até o político desse filme do Batman aí é um político dos anos 70, né, que toma tiro na rua e tá tudo certo, né?
Né? Outra coisa que me irrita no filme e que me irrita nas pessoas, e não é no filme exatamente, por quê? Porque o filme tem um bom roteiro com furos, mas são furos, como todo filme tem, pra andar a narrativa, tudo bem. Só que as pessoas estão falando que esse filme é genial. Quando ele é só um filme bom.
Exato. Aí você precisa jogar muito todinho pra esse filme ser genial.
Ouça o Nerdcast. Ouça o Nerdcast sobre o The Batman. Porque eu ouvi hoje. Não, mas aí não, mas é o caso, entendeu? É a nerdaiada achando que o filme é genial, sendo que ele é só e apenas um filme bom. Porque. Não,
mas aí é fácil de entender. É só você olhar pro Fef aqui, ó. É só pra você olhar pro Fef aqui, ó. O cara tá tão desesperado pra ter um filme bom da DC que ele achou esse filme ótimo. De tão desespero, ele precisa ter um filme da DC tem a necessidade de ter um filme da DC.
Não, mas toda vez que alguém
anunciou ele presta, algum filme
eu gostei,
da DC,
foi o que eu falei.
Você vê o Fef na esperança. Não, agora vai.
Agora vai.
Agora vai. E eu sempre falo, Fef, olha o cartaz. Tá escrito ali DC Comics. Vai ser uma bosta. Não, mas vai ser uma bosta, cara. O que que tá se iludindo?
Sou
obrigado a dar essa torcida.
Ele é tipo torcedor, entendeu? Ele é tipo torcedor do Guarani aqui de Campinas, que não ganha o título desde 1982. E ele sempre acha que não, agora vai. O Guarani vai ser campeão, meu.
Agora
desculpa,
vai.
Cara. Difícil, né?
Então, o filme ele não é ruim. Foi o que eu até falei pra ele. Eu falei, o problema dele ser chato é que eu não vou ver de novo. E eu sou a pessoa que revê as coisas, porque ansiedade, né? A gente acostuma ver as coisas. Eu reluto pra ver coisas novas e vejo muita reprise. Então, esse não é um filme que eu vou ver de novo. Apesar de eu ter gostado muito do Pattinson. Eu gosto dele e gostei dele como Pattinson. Outra reclamação com relação a cinema. A prefeita. Gente, desculpa. A prefeita, ela é linda, maravilhosa, uma atriz linda, amei. Mas nós estamos falando de um conceito americano. Ela não seria candidata. Ela não seria prefeita. Preta, tá bom? Ela seria republicana branca. No máximo latina, mas a cor implica muito. Quando o comissário.
É um filme que se passa no tempo no passado. Ele se mostra como um filme passado.
Não, mas ele é, tipo, atual. Ele não tem esse passado. Por exemplo, eles trocaram a cor do Gordon, vamos dizer assim. É, o Gordon é o negão.
O filme é anacrônico.
Né? É, anacrônico.
Parece que tá nos passando nos anos 70. Exato. E de repente alguém vai lá e puxa um celular e fala.
Uma lente de contato mega moderna, mais.
O que tá acontecendo nesse filme que não faz muito sentido? O cara tá dirigindo um Batmóvel que é praticamente um Dodge turbinado.
É verdade. É uma Maverick.
É um Dodge Charger turbinado, mas ao mesmo tempo...
Que carro maravilhoso, eu adorei. A cor do Gordon mudou. Me incomodou? Claro que não. Super. Eu lembro do cara que era comissário do Nolan, que era um negão também. Isso nunca veio pra mim. Mas quando eu falo sobre política, alta política americana, eu reclamo. Dentro dos filmes. Mundial, porque eu sei... Né, não, eu vou falar da americana porque o filme é lá. Então, assim, porque eu sei que é cota. É aquela coisa, vamos botar uma prefeita negra porque vai ficar legal na foto. Gente, não façam isso. Coloca os personagens certos o tempo inteiro, todo mundo. Não a cota, me irrita a cota, porque eu vejo nos filmes de Hollywood a cota. Quando não é cota, eu acho ótimo, mas eu tô vendo a cota. Isso
mas
me irrita.
É uma percepção, Ed, que eu concordo com você, que é assim, mostra o real e critica. Não tenta disfarçar.
Exato.
Né? Sabe? Não tenta colocar uma capinha bonita no seu botijão de gás. Ele continua sendo botijão de gás.
Muito bom. Aí, outra coisa que me tira muito desses filmes, eu não sei se é só dos super-heróis, mas desses filmes. É sabido que existem coisas que não são transmitidas na TV por N razões. Por exemplo, não se transmite suicídio, não se menciona suicídio, por exemplo. Não se passam vídeos de terroristas na TV para que o V, do V de Vingança, tivesse a sua mensagem transmitida na rede estatal. Ele sequestrou a rede estatal. As mensagens não passam. Primeiro porque o vídeo é um vídeo que é de interesse policial, não é do interesse público, não deve ser do interesse público, pode gerar processinhos e, fora que se você está transmitindo a mensagem de um terrorista na TV aberta ou na TV paga, você está transmitindo essa mensagem, você está ampliando o alcance. Ah, mas ele botou na internet. Sim, gente. Coloque no filme que viralizou na internet, mas não que tá passando ao vivo, ele ligando no celular com um cara com uma bomba no pescoço. Gente, nós estamos em 2022, esse filme foi feito em 2022, nós sabemos que isso não acontece em TV nenhuma do mundo, nunca, em lugar nenhum. Mas pro filme ficar estético, meu cu. Isso me quebra quando começou aquela transmissão na TV com os comentáriozinhos caindo assim da live. Eu, mano, isso não vai estar em nenhuma televisão do mundo. Dá processinho, a TV é fechada. Eles não vão colocar com medo do processo, nem com medo do furo. Furo, foda-se, todo mundo tá vendo. Mas o processinho, eles vão botar aqui, tá os policiais fora, vão fazer todo um espetáculo do lado de fora, mas o vídeo do terrorista não passa. Gente, 2022, roteiristas do mundo, vamos parar, pelo amor de Deus. Há outras maneiras de vocês mostrarem isso no filme. Se tivesse a live, só a live, e alguém vendo no celular, tava tudo bem. Mas na TV, com letreiro, terrorista, não sei o quê. Mano, nem o Aqui Agora fazia isso. Lembra do Aqui Agora? A gente ainda tem até hoje o Siqueira também, que é outra beleza. Então, assim, não rola. Então, essas coisas que eu vou me perdendo no filme. Eu adorei a cena em si. Eu detestei a ideia dela estar na TV, porque não faz sentido nem nos quadrinhos. Tipo, não faz sentido para a realidade que nós vivemos. Então, se você quer um negócio mais próximo da realidade, você não me solta uma dessa, nego. Pelo amor de Deus. Eu gosto do Paul Dano porque ele é essa coisa bizarra mesmo. Ele é um nerdola escrito. E quando ele começa a falar com a galera do Reddit, é muito legal. Reddit, eu falo Reddit, mas não é Reddit, é no chat dele lá. Ele fala calmo. E ele fala, gente, valeu pelas dicas. Muito obrigado por tudo que vocês me passaram. Uma outra coisa que me irritou no plano final, que ele foi lá, conversou com o Batman, tava tudo bem ele conversando em Arca, lá no Arca, Batman, tava tudo certo ele ser pego, ele ter manipulado o Batman pra fazer as coisas, porque assim, até eu saquei logo, falei assim, gente, o que você tá fazendo, Batman, é o que ele quer, você poderia parar de fazer isso. Ele só se liga disso quando o Falcone morre. No momento em que o Falcone morre, ele se liga, eu trouxe ele para os holofotes, o Falcone não sai de dentro do boteco. E ele foi lá e tirou o cara de lá. Sério, meu? Você caiu nessa? Tá, tem, né? O Batman é burro, então a gente sabe. Não, ele não é, mas no filme é. Tudo bem, não tem problema. Mas assim, essa questão dele sair, dele fazer o que o Charada quer, e ele ir seguindo, fazendo as coisas que o Charada quer, qual foi o furo de roteiro que me irritou nesse momento do Charada, das coisas do Charada? O Alfred está acompanhando isso com o Batman, está desvendando... ciphers com ele, né? Tá decifrando as coisas com o Batman. Então ele viu a caligrafia do Charada em pelo menos 3 cartões. Quando a carta chega, o pacotinho chega na casa do Batman e ele olha para aquele pacote e abre o pacote, ah não, cara, você é cara do MI6, você é mais inteligente que isso. Você sabe que esse pacote tem alguma coisa nele. Meu Deus, sério mesmo que você não se ligou que era a mesma letra? Que escrito for the Batman, and, oh, for Bruce Wayne and only? Sério mesmo que você não reparou que era igual a fonte? A letrinha escrita à mão não era igual. Gente, por favor, não dá. Ou quando ele descobre o plano embaixo do tapete, que ele vai lá e digita a senha, aí começa a explodir já os dick. Nossa, que acionamento top, hein? Você sabia exatamente a hora que ele ia chegar lá e ia saber? Ou quando ele bota o pendrive lá no negócio e aí começa a disparar e-mail pra todo mundo. Gente, vocês não conseguem ver o pendrive fora da internet?
Essa foi a melhor, pra mim. Assim,
o meu computador não tá no Wi-Fi 24 horas. Eu desligo o Wi-Fi dele. Eu não quero ninguém entrando nele quando eu não tô vendo.
O comissário da polícia vai ligar no computador pessoal um pendrive que você aciona com o dedo decepado. Mas isso. Deixa a internet aqui ligada.
Sabe, gente? Pelo amor de Deus. Então, esses erros de roteiro olham pra mim e falam assim, isso é um roteiro ok. Só um roteiro ok. Ele precisa de uma narrativa, então é um roteiro. Agora aí a pessoa fica, não, porque é genial, porque esse filme é incrível, porque a trilha sonora é a melhor coisa do mundo. E eu pensando, eu nem lembro da trilha. Eu lembro da música do Nirvana.
A trilha? Você lembra da trilha? A trilha, você pega a música, a canção imperial lá do Star Wars.
Não, é a Marcha Fúnebre. É a Marcha Fúnebre. Sim, também é a Marcha Fúnebre
e também a Marcha Imperial. Só que
porque a Marcha Imperial baseia na Marcha Fúnebre também. Então, assim, sabe? Genial.
Acabei de ler aqui. Ele realmente se inspirou no Zodiac Killer para fazer.
Sim,
o personagem. Inclusive, a cara do Coringa é baseada no retrato falado do
Charada.
Desculpa, peguei o.
Começa o primeiro erro desse filme: que os caras precisam de um charada e não chamam o
Supa.
E não chamam
o Supa. Não chamam o Supa.
Também, concordo.
Já começa isso. Ah, Ed, de verdade, Ed, assim, você foi falando os bagulhos e, tipo, cara, eu só calei a boca porque eu falei, caralho, velho.
A sua avaliação do filme foi piorando, né?
Merda!
Então, e assim.
Tipo, eu tinha anotado do pendrive absurdo, tinha anotado do cara, na hora que ele abre o bagulho, explode.
Cara, esse é o Batman mais burro que eu já vi.
Do mesmo jeito, o Charada, as motivações do Charada.
Gente, é o mega detetive, não sei o que, mano. Bate a burro do cacete.
Eu já concordo com você que, primeira coisa, nem tinha que ter o charado. Eu chamei de DLC porque é realmente isso. Você, o pinguim tava perfeito ali.
Nossa, gente, esse pinguim maravilhoso. Adorei.
Fechava só com ele. Você não precisava ficar forçando esse charado, sabe? Dá uma outra desculpa e usa o charada depois.
Eu gosto da mulher gato. Eu acho ela mulher gato.
Sim,
da
eu achei ela sensacional.
Acho o pinguim legal. Mas o Falcone eu gosto mais do Batman Begins também porque ele é mais irônico. Eu acho ele bem mais irônico, mais interessante.
Eu falei dessa parte do DLC, porque eu lembro muito quando eu joguei o Assassin's Creed 2 e eu comprei uma versão, que hoje em dia você vai comprar, já vem com todas as DLC, todas essas coisas. E eu jogando, super empolgado, aí de repente eu terminei o jogo, só que eles já emendam a história para as DLCs, e você não percebe. Aí você tipo, porra, mas não terminou ainda? Aí o que vem depois é uma enrolação do caralho. Aí você fica assim, mano.
Não precisava.
Aí que eu me liguei que eu tava jogando a DLC, sabe? Se tivesse tipo, fim, DLC. Aí eu ia falar, beleza. E a sensação pelo filme foi isso. Foi tipo, prender o Coringa, o Charada, foda-se. Carregado, foda-se.
Acabou. E pra mim também me deixou assim. Eu comecei a ficar irritada também. Eu já tava irritada porque já tinha sido 2 horas de filme e pegaram o Charada. E eu falei, mano, pegaram o Charada e ainda tem quase uma hora de filme. Então, onde vai isso? Aí ele vai lá, fala as coisas lá, só que assim, qual é a motivação do Charada? Olha, a motivação é que você é um órfão rico e eu sou um órfão pobre. Ó, tadinho de mim. Eu, ok. Tá, homens fazem isso mesmo, porque homens compram o Twitter por 44 bilhões, mas não faz terapia. Então, enfim, compreendo que você tem essa cabeça, mas assim, tipo, sério? Você jura que não? Eu vou atacar o jovem, a criança... que é órfã igual eu, mas ela tem dinheiro como se a culpa fosse dela. Eu não vou atacar as pessoas grandes que estão ao redor dela. Ah, mas ele faz isso, ele pega todo mundo os grandes. Não, porque quando ele chega lá e fala que a motivação foi o Bruce Wayne, E aí ele fala, ah, quando eu vi o Batman, eu descobri que eu queria ser igual a você, que a gente é igual. Gente, sério, eu já sei que o Batman é igual ao Coringa, que o Batman é igual ao Charada, que o Batman é igual a todo mundo. Porque, assim, de verdade, isso já aconteceu no Batman Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan.
Pra ficar perfeita essa cena,
eu não vi.
Só faltou ele falar que a mãe dele também chamava Marta também.
Também. Uma coisa que eu reclamei, que eu tava com a Erin, eu falei pro Fé, eu não tenho como ver filme chato em casa, porque eu paro o filme. Porque na hora que eu vejo um erro de roteiro muito gritante pra mim, eu paro o filme e começo a xingar. E no cinema eu não faço isso, porque eu não posso. Tô sozinho, eu no máximo dou umas respiradas puta e tipo, ah, vai se fuder. Eu então assim, né? Caro, né? É, em casa, e fora que no cinema, eu não desvio a atenção nunca. Isso eu gosto, porque eu não desvio. Eu nem lembro que eu tenho celular. Tipo, hoje que o WhatsApp não funcionou, eu não sabia. Porque eu não vejo, eu tô fazendo outra coisa, corre aí. Mas o que acontece? O filme acabou ficando mais comprido ainda por isso, que eu vi uns negócios muito absurdos, pum, para e reclama, aí continua. Mas é, quando ele começa a mostrar as corrupções da galera, etc, e tudo mais, e aí mostra a corrupção do Thomas Wayne, porque a Marta, gente, aquilo me deixou tão irritada, a questão de que, olha, ela tem um passado obscuro, e por causa disso, ele foi lá no Falcone e pediu sei lá o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Jesus, sério, ela matou a família dela. A Michelle que tá aí, primeira dama, e tipo, roubou sei lá quem, já foi presa por tráfico, e tipo, gente, essas coisas, quem falou foi o presidente, tá? Não fui eu. E assim, tipo, ninguém morre por isso. Se ela fez uma coisa no passado e ficou no asilo Arkham um período, porque ela fez isso e foi difícil pra ela, a vida segue, gente. E vamos combinar que mulher é esquecida. Se você apagar ela, se você não lembrar que ela existe, ela é esquecida mesmo. Ninguém vai ficar apontando o dedo, olha lá, ó, matou o pai, olha lá, ó, matou o pai. A não ser que ela faça alguma coisa. Se ela for só a esposa do Bruce Wayne, do Thomas Wayne, acabou, ninguém vai falar nada, principalmente porque ela é o quê? Uma branca milionária. Ninguém vai nem lembrar que ela matou, seja lá quem for, porque ela tem dinheiro. Então, quando ele começa a falar de todo mundo, cavucar os passados da galera toda, e ele, nessa cavucação, as coisas não se mexem. Tipo, cavucou um, o prefeito era um safado, o comissário de polícia era um safado, o promotor era um safado, não sei mais quem era um safado, todo mundo é safado nessa cidade. Então as galera, os incel, tava lá, não, eles merecem tudo morrer, blá blá blá, morte ao capitalismo, comunismo, não, isso não falaram isso. Mas, tipo, as coisas, quando ele começa a ficar muito assim, do tipo, nossa, mas o meu pai, mas não sei o que lá, meu anjo, assim, desculpa, o Alfred tem razão. Seu pai era qualquer um, entendeu? Ele é como todo mundo, ele vai ter os erros dele e é isso. Todo mundo tem. Você aí, ó, batendo nas pessoas. Você acha que isso aí é bonito? Teu pai não ia gostar? Ele tá dando dinheiro pra galera. Usaram o fundo dele pra fazer as coisas erradas. A culpa é dele? Então, assim, me irrita muito essa conversa mal resolvida disso. De, tipo, das corrupções todas não serem bem resolvidas. No sentido de não que elas se resolvam, que as pessoas vão presas, etc, etc. Mas na cabeça do Batman mesmo. Demora pra ela se resolver. Eu gosto muito das conversas da Mulher Gato, quando ela fala isso pra ele. Você é um cara rico, né? Eu não sei quem você é, mas você deve ser rico. Porque se você acha que eu tive escolha na vida que eu levo, você não faz ideia das coisas que as pessoas passam. Isso mostra que você tem dinheiro. Isso eu acho genial, porque é isso mesmo. É você não conseguir entender que certas coisas não são escolhas. Você acha que é porque você pode escolher o que comer de manhã. Você pode ser vegetariano ou não. Mas a pessoa que não tem dinheiro sequer para comprar carne de frango vai comer a pele ou vai lamber o osso, porque é só aquilo que ela pode, porque ela também não vai poder comer um arroz orgânico. Sabe? É só isso. É não entender a cadeia de privilégios que você vive. E isso ela bota na cabeça dele. Ela fala, escuta, você é um privilegiadinho do caralho. Sai de perto de mim. Você não sabe o que tá acontecendo aqui.
E no episódio de hoje aprendemos que Robert Pattinson faz parte do MBL. É isso.
Movimento Batman Livre.
Batman.
Cara, mas esse que é o problema do Batman, né? Batman era o meu personagem favorito, um dos personagens favoritos quando eu era criança, né? Até que eu cresci e eu percebi com o quão escroto ele é, né, cara? Aliás, vocês já viram a sketch do Porta dos Fundos, que o Coringa dá um livro do Chomsky pro Batman? Você fica aí se fantasiando, batendo os outros na rua, você acha que só resolveu o problema? Você claramente é um bilionário safado, podia resolver o problema da pobreza de Gotham, um problema numa tacada só.
Mas eu também fiquei muito puta com o Batman. Minha vontade era pegar ele e dar uns tapão nele e falar assim, no Batman, no caso do Bruce Wayne. Que ele vai no hospital, que o Alfred tá lá morrendo, o Alfred acorda e a primeira coisa, aí você mentiu pra mim. Ah, seu mimado dos infernos.
Eu pensei a mesma coisa, eu falei, mano, o maluco tá entre a vida e a morte. Tá morrendo? É isso que você vai falar pra ele mesmo, seu escroto do caralho?
Aí depois de você falar uma pá de bosta, você fala, ai, eu fiquei com medo de te perder. Agora? Pois sim. Aí, e eu gosto também do que o Alfred fala. Ah, o prefeito, o ex-prefeito, o prefeito morto, não é ex-prefeito, prefeito morto, mandou alguém matar o seu pai. Aí ele fez isso mesmo? A gente não sabe. Porque a gente não sabe se o cara que matou eles foi um ladrão que só queria o raio do colar de pérola ou se foi um cara mandado. Não se tem essa certeza. Eu acho isso ótimo, porque não tira, e eu detesto quando começa com essas coisas, todo mundo tá ligado, é o Lost, todo mundo tá ligado. Às vezes as coisas acontecem apenas porque acontecem. A melhor cena da morte dos pais do Batman está no Jovem Titãs em Ação no cinema. Que eles impedem o assassinato dos pais. E aí o mundo fica de ponta cabeça, porque não tem os heróis. E aí eles veem, bom, então para o mundo voltar ao normal, a gente tem que deixar tudo acontecer. Eles literalmente pegam os pais do Batman, jogam no beco, jogam o colar e esperam, só vê o brilho, pá! Isso resolvido. Tá num desenho infantil. Eu acho que é a melhor cena do Jovem Titãs em Ação. A melhor cena de assassinato dos pais do Batman é desse desenho.
Meu.
Que eles, ah, beleza, se a gente tem que resolver tudo, bota eles lá, joga eles no beco e espera morrer. E, tipo, mano, pelo amor de
Inclusive, Deus. Inclusive um adendo, né, cara? Jovem Titãs em Ação. Eu acho que ele representa bem todas essas discussões que a gente tem aqui, né? Que o nerdola padrão, ele odeia. Sempre reclama, ele que odeia e é uma bosta. E tudo é uma bosta porque, ah, porque os Titãs antes era muito bom e tal, não sei o quê. Cara, é fenomenal. Jovens Titãs
eu
em ação.
Eu amo Jovens Titãs.
Cara, eu vou falar. Eu gosto dos novos Titãs, mas Arnaldo Antunes faz uma falta.
A maronada. Alô. Maronada. Então, assim, como eu disse, eu achei o filme ok, amei o Batmóvel, mas eu achei aquela cena dele saindo do fogo muito para, como é que é? Masculinity... não alerte, mas é tipo para a masculinidade em geral.
Esse
porque,
tipo, dane-se
o carro
voando no fogo. Que eu vi ele saindo do fogo e eu escutei o tema do Robocop tocando de fogo.
Esse mas filme eu adorei o carro. Mas eu amei o carro. O carro é incrível mesmo. E assim, pra mim, essa cena ela é péssima. Por que péssima? Porque ela termina lá no pinguim e.
Ela é péssima porque ela apareceu no trailer.
Eu não vi o trailer, eu não
assisti isso nada. Isso foi bem bosta. Eu tava vendo com a Rebeca o filme, eu comecei a mexer no celular, porque tipo, eu falei, mano...
Eu já conheço, exato.
Tipo, cara, isso é um problema de trailers em geral hoje em dia, né? Verdade. Os caras, eles são obrigados
hoje a mostrar
90% do filme no trailer e tem que mostrar as cenas principais.
Já há algum tempo é assim,
né? Então, o que nossa, eu gostava cara. Dos filmes do Nolan era isso. Você via o trailer mostrava no máximo, dependendo do tamanho do filme, 20 minutos de cena de 20 minutos do filme. Passou disso, você não sabia mais nada. Nada. É bizarro. E é excelente, né? Maravilhoso. Eu não vejo mais trailer. Ah, o Doutor Estranho, não vi. O Thor, não vi. Eu
vou ver o filme também do Thor. Falando de trailer, do Homem-Aranha, os caras fizeram uma sacada boa, porque eles fizeram um trailer e tinha a cena...
Tiraram coisa, botaram coisa assim.
Não,
mas a Marvel já faz isso.
Mas a principal toda, que você viu o trailer e falava, caralho, Doutor Estranho, que merda que você fez aí, hein, cara? Você cagou o rolê. E é tipo no filme, não, nunca foi. Seu otário. Tá ligado? Nunca foi.
Aliás, trazendo isso pro debate. Trazendo isso pro debate, mano. Cara, o Martin Reeves, igual eu falei, cara, eu gostei do filme. Não é um filme, não é uma obra de arte, tá? É, como eu falei, tá no top 3 pra mim de filmes do Batman.
Não era top 5?
Né? Não, top 3, Mas assim, ele... Puta, pra que soltar aquela cena do Coringa na internet? Pra quê?
Pra que Coringa de novo? Deixa pra lá.
Meu, let larga. It vai. Tem uma cena extra que o Matt Reeves ele lançou na internet, que é o Batman indo conversar com o Coringa pra falar a respeito do caso do Charada. Tanto que o pessoal fala, é uma cena pós-crédito. Não é. Ela, você assiste a cena, ela claramente ela era pra ser inserida no filme, que o Batman chega lá com os files, né? Do caso do Coringa, ó, preciso estudar, é um serial...
Também tem coisa pra falar dessas coisas, dessa conversa aí, continuei.
Então, e aí, tipo, ele tem um diálogo com o Coringa, é isso, né? Mas, tipo assim, todo mundo... aí vira um comentário, aí o pessoal falando da aparência do Coringa, aí teve gente que fez montagem, porque não aparece direito o rosto dele, e os caras fizeram montagem de cada parte que aparece na cena pra montar o rosto dele. Aí todo mundo falou, nossa, com a bosta, que não sei o quê. Meu...
Quem diria, né?
Ah, no filme tem aquela cena, por exemplo, no filme tem a cena que o Charada fala com o Coringa que tá preso no Arkham. Uhum. E aí, tipo, o Coringa solta a Charada lá, né? Eu não lembro direito a Charada. Quanto menos cartas na manga você tem, mais vale e tal. Claramente é Coringa. Uhum. Né? É a charada idiota, uma charada idiota que todo mundo... Aí o Charada, que é o rei das charadas, ele fala, um amigo. Aí os dois dão risada maligna e começa a esvanecer a cena. Aí, meu, tipo, deu uma coisa assim, deixou tão pobre, tipo, tudo que eu assisti no filme. Porque, meu, a gente tem que alimentar o fandom do Batman e que consome as coisas dos filmes da DC e tal, parará. Então vamos soltar a ceninha do Coringa? Pô, já tem a ceninha no filme que pra mim é desnecessária, que é idiota.
E aí que entra a questão do filme do Nolan, que quando termina só mostra uma carta, não tem nada. É, tipo, é o famoso, vocês sabem que o Coringa existe nesse universo. Se vai ter filme ou não... Foda-se, o filme acabou. Não é pra contar essa história agora. Não é essa história.
Rapidão, uma coisa completamente aleatória. Ô, Rafa, sua camisa é do Dragon Ball?
Sim.
É.
A gente tá combinando todo mundo camisa do Dragon Ball hoje?
Não,
aparentemente sim.
Não,
eu não tenho camisa do Dragon Ball já faz uns 20, 25 anos, então...
Ela chamou a gente de adolescente, eu queria falar.
Não, na verdade eu tenho, só que é do Kakashi, do Dragon Ball, eu não achei nenhuma que eu gostasse. Não, é difícil achar do Trunks, então eu gosto do Trunks aí.
Quando uma amiga minha postou uma música do Blind Guardian, eu falei, caralho, você gosta de Blind Guardian? Ela é, eu tive adolescência. Sabe, essa minha amiga teria muita moral e teria me destruído completamente se a filha dela não se chamasse Ana Ju.
Pois é. Então, o que eu queria falar desse negócio do Batman conversar com as pessoas é que eu tava ouvindo, né, o outro programa, o concorrente, e o dinossauro disse que não gostou do fato do Batman entrar pela porta da frente lá na boate.
É, você estava escutando o programa concorrente naquele serviço de streaming que você me comentou no aplicativo de mensagem?
Não.
A gente tá na Globo aqui, não tô sabendo. Tá, né?
Mas então, aí o dinossauro falou que não, porque ele entra pela porta da frente, porque se fosse ele mesmo, se fosse o meu Batman, ele ia desligar a luz. Então, moço, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas quando a pessoa vai só conversar com a outra, bater na porta e entrar com educação, ajuda pra caralho. Ele não foi prender. Ele não foi prender o raio do homem lá. Ele só queria conversar com o cara. Os caras não queriam deixar ele entrar, ele desceu o soco.
Não,
tudo bem?
E assim, fala a verdade, você quer realmente entender de Batman? Como que o Batman entra na boate? Ele bate na boate.
Amaronada 2. Aí, na segunda... Olha lá, de novo. Aí, na segunda vez que ele vai com o Bruce Wayne, ele bate de novo, ele entra pela porta da frente de novo, vai lá falar com o Falcão. Beleza, beleza. Na terceira vez, ele vai resgatar a mulher gata. Então, o que ele faz? Ele bate na porta, que ele é o Batman. O cara sai, ele entra por trás do cara e fecha a porta. E aí, ele faz o quê? Ele desliga a luz. Olha só, aquilo que você queria, ele fez na hora em que ele foi prender o cara, que ele tinha que entrar sem saber que ele tava lá. Mas pra conversar com o bicho, por que que ele precisava fazer isso, gente?
E as piadas literais do Mario me lembraram uma cena do Video Game Rai, que ele vai assistir um filme do Batman, né? E aí o Masakazu Katsura desenha o Batman, onde as orelhas do Batman são tipo dois bastões de beisebol.
Justo.
Gente, desculpa cortar vocês, mas eu vou precisar sair. Foi mal mesmo. Adorei encontrar vocês.
Obrigado por ter vindo.
Só contar um caos rapidão.
Por favor.
Recentemente eu fiz uma viagem, fui encontrar uma amiga, um pessoalzinho e tal. E... o que aconteceu? Eu tava fazendo muitas dessas piadas. Tá, vou contar. Eu fui pra Europa lá encontrar uma amiga minha. E porque ia ter um show do Blind Guardian, cancelaram a porra do show do Blind Guardian, mas já tava tudo comprado. Então fui eu e a Rebeca, vamos lá ser um otário na casa dessa amiga. E o marido dela é o guitarrista do Blind Guardian. Então, tipo, eles estavam. Eu tava fazendo todas essas piadinhas a Mário. E aí ela, ele contou que, assim, tinha um cara no grupo da galera lá, do hold dele, que fazia esse tipo de piada. E os caras começaram a fazer, tipo, sabe, o jarro do palavrão? Era o jarro da piada ruim. E os, os caras aplicaram pra mim, cara. Então, toda a piada ruim. A última coisa foi essa, minha amiga mandou uma foto, ela e o marido, né, o Marcos, a Mirtes e o Marcos, né, eles tomando um sorvete, assim, falando, sorvete pago pelas piadas do Mário.
Mas que fique claro, eu lembro do Mário falando desse show aí faz tempo, ele sempre referenciava e tal. Cara, eu quando eu fiquei sabendo que tinha sido cancelado, cara, eu fiquei chateadíssimo pelo Mário, cara. Eu falei, puta, o cara deseja tanto ir, bicho.
Não, só me foda.
Aí, não, mas não, mas com certeza você tem histórias pra contar dessa viagem. Que não inclui o show, mas que foi tão marcante quanto.
E eu então... vou voltar, eu não queria falar, mas eu sou uma puta.
Muito. E eu acho que independente de qualquer coisa...
já que estamos falando de Batman...
Tipo, eu fiquei meio deprimido porque eu lembrei de outra coisa, não tem nada a ver com isso. Inclusive, a Ed já sabe o que é, e eu fiquei... E deu uma baixada de energia aqui, mas tá... Enfim, olha lá. Enfim. Não, depois eu te conto em off.
Mas eu usaria claramente a camiseta da Arlequina lá, seria Blind Guardians Little Beach, tá ligado? Eu usaria uma dessa fácil, assim, fazer o quê?
Mas eu sei que você ficou magoado com a sua amiga, que falou pra você que já foi adolescente.
Fiquei, justo.
Não, mas fique em paz e participe mais vezes.
Sim, tentarei participar mais. Aliás, eu não conseguia participar tanto porque eu tô terminando um curso que eu tô fazendo de pós aí, e o meu TCC é sobre o Blind Guardian, mas...
Por um momento eu pensei que ia falar que era sobre Batman.
Não.
Deu um alívio no coração do slot.
Deu,
mas não tenho certeza que não. Só faço TCC sobre coisas que eu amo. Então, beleza, gente. Uma boa noite. Muito cara, Ed, você detonou nas explicações aí. Eu
como
cara, sempre. Eu só tô chorando, olhando, lembrando do filme assim, o que eu vi aqui.
Ele chegou achando que o filme era ok, ele saiu achando que era um lixo.
Exatamente.
E ainda eu falo, eu gostei. Assim, tipo, eu ainda gostei.
Eu ainda gostei, mas tipo, eu vi a barrinha descendo, assim, sabe?
Bem isso.
Valeu, gente. Boa noite.
Valeu. Dá um beijo na Rebs.
Isso. Pode deixar. Vou dar um beijão nela. Tchau. Manda outro. Tchau, gente.
Tchau. Agora começa o podcast que vale!
Não, meu Deus, não começa porque falta 15 minutos.
Vamos para as considerações finais, vai. Vamos para as considerações finais. Resumindo, vou começar então. Eu não gostei do filme. Né? Eu achei o filme ok, apenas. Gostei da fotografia. Eu odiei menos o Pattinson do que eu achei que eu iria odiar. Eu achei que ia ser completamente insuportável. Nos primeiros 15 minutos, de fato, foi. Mas depois, como ele passa o tempo inteiro de máscara, você esquece que o Pattinson tá ali. É só o Batman. Então, beleza. Deu pra encarar. Foi menos pior do que, sei lá, por exemplo, Ben Affleck. Que você olhava pra ele com aquela roupa e você claramente via que era o Ben Affleck vestido com a roupa de Batman. Entendeu? Parecia, tipo, era o Batman Halloween do Ben Affleck. Não, era o Batman. Então, deu pra assistir. Eu gostei muito do fato de ser um Batman meio low-tech, né? As coisas tendem dele cometer erros. Eu não gostei, no entanto, muito dele ser tão burro, porque francamente ele é burro, né? Normalmente o pessoal fala que o Batman fica inteligente e tal, não sei o quê, mas ali ele cometia uns erros assim, fala, cara, você vai me desculpar, mas o pessoal fala que você é o melhor detetive do mundo, um detetive minimamente competente não cometeria esses erros crassos que você está cometendo, né? Uhum. E aí ele que chega na cena do crime, ele que resolve a parada e tal, você, mano, porra, tipo, não tem detetive mesmo em Gotham City? Não sobrou nenhum? Trabalha? Que negócio é esse? Cara, não convence. Não convence. O roteiro eu achei muito fraco. Muito, muito, muito fraco. O filme tem uma boa fotografia. Eu gostei que ele usa muitos efeitos práticos. Eu gostei que ele tem vários painéis que são cenas do quadrinho, assim, perfeitas. Mas eu acho o roteiro muito perdido. Não gostei do charada serial killer, do charada zodiac killer. Não achei legal. E depois ainda virar um charada incel. Falando, mano, que personagem é esse que você botou aí? Não tem nada a ver com coisa nenhuma. E assim, só tem 4 vilões no universo cinematográfico do Batman até hoje, né?
Basicamente.
Sendo que o Batman tem... deve ser o Superman que mais tem vilão no universo, assim. Acho que nem o Homem-Aranha tem tanto vilão quanto ele. Tipo, deve dar pra fazer uma enciclopédia só de vilão do Batman, né? Mas os caras sempre filmam os mesmos 4.
Triste.
É que muito também... disco, cara. Tem tanto vilão. Cara, faz um filme com um outro personagem. Pelo amor de Deus.
É que também, ô Slot, aí uma crítica sua fala, assim, não pode entrar também no modo Sony. Porque a Sony, ó, fez um filme do Venom, fez um filme do Morbius, tá fazendo um filme do Kraven, e agora ele vai fazer um filme do El Muerto. Que, tipo, eu sei quem que é o El Muerto, porque eu comprei aquela coleção do Homem-Aranha, aquela de capa dura, assim, porque eu acho legal. Sim, eu coleciono lombadas. Desculpa, sociedade, né? Mas, assim, tem uma história que aparece o El Muerto. Uma história. Uma. Tem 60 volumes de quadrinho capa dura que junta um monte de gibi do Homem-Aranha. Tem uma história. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tem os bastiões, os vilões e etc. Cara, vamos combinar, DC deveria focar bastante. Ó, já tô fazendo minhas considerações finais. Puta que pariu. Atropelei as suas pra fazer as minhas. Mas o universo de animação da DC é maravilhoso, né? É muito bom e tem pérolas assim que, tipo, meu, ele potencializa o que você viu nos quadrinhos de grandes autores, assim, e muito, né? Coloca realmente os quadrinhos em movimento. Eu posso, desculpa ter te atropelado, mas aí eu já faço as minhas considerações que, assim, eu gostei do filme, não é uma obra de arte. Vou falar pra Ed que, pela descrição dela, do podcast concorrente, que ela ouviu no serviço de streaming, que com certeza ela me passou no nosso mensageiro eletrônico, eu diria que essa pessoa que falou isso, ela começa com R e termina com X.
Isso. Claro, dinossauro. O dinossauro. Pode que é. Né?
Então, tipo assim, eu realmente gostei bastante, top 3 do filme do Batman, porque pra mim, ao contrário de muita gente, eu acho, assim como a Ed, que o Begins... ele supera em muitos outros filmes, né? O do Michael Keaton, pra mim, o primeiro, eu gosto muito do segundo, eu acho que ele eleva bem o grau, mas eu gosto muito do primeiro porque, cara, foi uma revolução em termos de filme, assim. Porque você teve o do Super-Homem, na década de 70, e aí, tipo, você não teve nada. Tinha filme pra TV do Hulk, tinha isso, mas você não teve nada. E, tipo, quando veio, eu assisti no cinema o primeiro
Batman. Assisti no cinema também.
Cara, e foi um fenômeno, a ponto de, tipo assim, eu ir no cinema assistir, eu comprei a história em quadrinho baseada no filme, eu tenho ela até hoje, eu comprei um kitzinho na banca pra montar Batwing de papel. Lembra daquelas bonecas de papel? Tinha Batwing de papel. Era a boneca de papel do Batwing, pra você pendurar no teto da sua casa. Foi a Batmania mesmo. Quem não lembra? Clipe do Prince, com a capa com o símbolo do Batman.
E o Tio.
Né? O Tio. Cara, foi um fenômeno midiático, né? E, tipo, foi muito bacana ver aquilo, né? Tipo, apesar de todos os problemas que tem, Jack Nicholson sendo Jack Nicholson, né? Ou o Coringa da vida real, a gente não sabe definir o que e quem que é quem, né? Mas é um filme, assim, excelente. Pô, pena que hoje em dia, tipo, tudo porque é velho é uma bosta, né? As novas gerações aí, principalmente os nerds, só porque é velho, não dá pra você comparar com que... Meu, é outra época, você tem que assistir com o olhar da época. Você vai assistir Western Spaghetti? Porra, é um saco. Se você olhar com o olhar de hoje. Mas só que tem grandes obras de arte ali no meio, né? É, que contam excelentes histórias. Pô, tem um personagem que o cara que agora, infelizmente, vai encerrar a carreira com o Cry Macho. Mas o Clint, ele surgiu e ele fez obras magníficas com um personagem que não tinha nem nome, né? Toda a referência dele é o sem nome, né? E, pô, eram filmes excelentes. E aí veio esse... Daí, ele, como eu falei, eu vejo da mesma forma que eu leio os quadrinhos do Gian Paro. Pra mim, eu falei, faltou aquela capa sobre o ombro, com o bracinho colhido dentro da capa, pra ele analisar a cena do crime. O comissário Gordon, putz, ele é o sidekick ideal ali naquele filme. A interação entre eles é muito foda. Tudo bem que o cara é um excelente ator, né? Mas só que também tem o chororô dos nerds, porque é preto, porque o comissário Gordon, ele é preto. Né? Teve, minimamente, mas teve. Mas só que funcionou muito bem os dois juntos. O Falcone, cara, excelente ator. Eu acho que ele entregou maravilhosamente bem. Entretanto, porém, todavia.
Sabe uma coisa aqui, rapidinho, só uma coisa que eu fiquei puto, cara. Eu falei, cara, porra, se você não precisava, né, colocar aquele Coringa, aquela referência ao Coringa no final. Mas se você vai enfiar o Coringa ali e não vai aparecer o Coringa, por que, que você não chamou o Mark Hamill? Ele tá velho, não vai dar tempo dele fazer um filme, vocês vão fazer um filme dele velho. Pelo menos, se vai ser só a voz do Coringa, bota o Mark Hamill, caralho, dá essa alegria pra gente.
Uhum. Puta. E eu senti uma coisa que no universo do Batman, o que eu senti foi um pouco falta de uma figura irônica. Porque todo o universo do Batman é um universo muito cínico, né? Os bons escritores do Batman escrevem... É um mundo cínico. E, tipo assim, faltou um detetive Bullock ali, né? Inclusive tem um fã-filme maravilhoso, assistam, que é o Batman Dying... Ai, como é que chama? Dying is Easy? Enfim, qualquer coisa depois eu confirmo. Dying is Easy, eu acho que é o nome. Que quem faz o Bullock é o Max Madison, o cara lá do Pulp Fiction, como é que chama do The Bride lá? Um dos atores favoritos do... Ai, como é que chama?
Não sei.
Da noiva lá, do...
Kill Bill.
Do Tarantino, Kill Bill. Kill Bill, que ele é um dos adversários da Kill Bill. Todo mundo, ninguém fala que é a Bride, né? É a Kill Bill, né?
É uma turma.
Não, é que ninguém fala assim a The Bride, né? Ou a noiva, uhum. Tal, é sempre a Kill Bill. Aí você fala, mas é Kill Bill o nome do filme, né? É a Kill Bill, é o que o pessoal fala. Mas ele, a cara dele, a forma dele falar e etc, é muito irônica, né? Mesmo quando ele faz o papel mais sério e tal, ele é irônico. E eu acho que faltou um pouco de ironia nesse universo, né? Uhum. Que é o que eu falei, o mundo do Batman, ele é um mundo cínico, né? Uhum. E a figura irônica ali seria importante, eu acho que faltou, né? Uhum. Tentar tratar a realidade como a Ed falou muito bem, inclusive eu acho que vou separar só a fala da Ed, vou fazer episódio só a fala da Ed só. O podcast do The Batman vai ser só a Ed falando só. Mas assim, ele é um filme bom, ele é competente, mas tem todos esses problemas que vocês apontaram, sem dúvida nenhuma. Mas eu, pelo menos assim, ao mesmo tempo que eu concordo com o Slot que é um Batman burro, ao mesmo tempo também não é aquele Batman Christopher Nolan, tipo, que em algum momento aparecia o Michael Caine e falava, não, vamos recapitular tudo e explicar pra você, sabe? Vamos pegar a bala da parede que tá destroçada, vamos juntar, vamos passar ela pra uma maquininha e sai a impressão digital na bala. E aí aparece o Michael Caine explicando, olha, essa bala passa por essa máquina e essa máquina descobre impressões digitais em objetos destruídos. Por quê? Porque uma vez eu estava na África, porra, sabe? É essa mania do Nolan que eu não gosto, de tudo tem que ser muito bem explicado.
Nolan palestrinha.
De chamar a gente de idiota, porque o avatar da explicação dele é o Michael Caine.
Depois eu defendo o Nolan... Pela questão do Interestelar, mas vou entrar
nisso. Não, Interestelar é outro
patamar. Não, mas eu vou entrar, não é por isso. Não é por isso. É porque ele não trata a gente como idiota, mas ele sabe que existem muitos idiotas assistindo o filme dele. Então ele vai falar com esses idiotas. Porque o Interestelar é um filme que explica tudo o tempo inteiro. Eu gosto, amo, um beijo. Mas Eu tava saindo do cinema e a mulher falou assim: nossa, vou ter que ler uns 20 livros pra entender esse filme. Eu falei, puta que pariu, Nolan só faltou esfregar na tua cara. Caralho, você não entendeu ainda? Meu Deus do céu. Então, assim, é difícil. Ele sabe que tem 500 idiotas vendo o filme dele pra um inteligente. Assim,
num super estelar ainda tem um agravante que o nível de educação científica da população média é menos 15.
Exato. E ele lembra que ele... E assim, não vamos esquecer que ele é um britânico, né, fazendo filmes para americanos. E ele sabe que se tem uma coisa que americano não sabe, é nada. Então, assim,
tipo... Tem esse agravante. Ele sabe que ele tá fazendo filme pra uma audiência idiota. É verdade,
exatamente.
Tem razão.
Exatamente. Então, assim, por isso que eu falo. O Nolan, ele explica muito.
Olha, isso explica tanta coisa agora, parando pra pensar, é de fato de ser britânico.
Gente, é por
eu isso acho que eu vou ter que reavaliar a carreira inteira dele.
As pessoas xingam o Nolan e eu falo, vocês esquecem que ele é um britânico arrogante trabalhando para americanos. Então, ele vai tratar vocês como crianças de 2 anos.
Exatamente.
Então vocês olhem pro que ele tá fazendo, que não é pra você.
É um dos motivos pelos quais eu gosto dos filmes do Tarantino, sabe? Ele sabe que a audiência dele é idiota e ele comenta a idiotice o tempo inteiro. Ele vai lá e dá uma alfinetada. O melhor exemplo disso é a questão do Bastardo dos Inglórios, né, cara? É o filme inteiro baseado na premissa de que os americanos são idiotas demais e precisam de outras pessoas pra ajudar. Chama o cara aí pra ser um espião e tal, não sei o quê. Por quê? Porque o cara é educado, estruou, né? Sabe falar alemão e tal, né? É isso que eu vou mandar ele.
Cara, você acabou de dar a ideia. O Ed, você acabou de dar a ideia do podcast futuro que a gente vai ter que reassistir os filmes Nolan sob essa nova ótica.
Então, é por isso que eu gosto muito, porque eu assisto nessa ótica. Então eu olho, quando ele começa a palestra, eu já sei que ele vai dar palestra e ela não é pra mim. Eu já sei que não é comigo que ele tá falando. Ele tá falando com o idiota da minha sala que fez 3 perguntas igual. Sabe? Então, assim, eu já sei que não é pra mim. Então, eu não me incomodo com os filmes do Nolan nesse tipo. O Tenet, por exemplo, eu ainda preciso rever, mas como eu disse, existem filmes que eu não posso ver em casa. Porque se eu tivesse visto no cinema, eu acho que eu teria entendido melhor o filme e teria... Aliás, o Pattinson está no Tenet e eu gosto dele lá, eu acho o personagem dele legal. O Tenet é um filme muito cheio de coisa, de complicação, etc., que não precisava ter, mas ele é mega palestraço. Só que eu tava em casa vendo, então a minha atenção se desviou demais. E aí eu acabei não dando a atenção necessária pra esse filme. Então eu acho que eu gostaria mais se eu tivesse visto no cinema, o Tenet, né? Mas os outros, assim, é sempre isso. Ele não tá falando comigo, as palestras do Nolan não é pra mim. As pessoas têm essa mania de reclamar disso, do Nolan, eu falo, mas não se esqueçam que ele é um diretor britânico pra uma audiência americana. Ele tem que tratar os americanos como eles são. Burros. Então, quando ele tá dando a palestra, saiba que não é pra você, inteligentão, que sabe das coisas. Entendeu? Tipo, ele tá falando pra aquele que não entende nem com a explicação, mais o desenho, mais o filme. Tem gente que não entendeu por que que do lado de fora da nave não havia barulho e dentro tava pirando o barulho. Porque as pessoas não sabem que não existe ar no espaço e não existe propagação de som. Mas como todo mundo assistiu Star Wars, enfim. Sabe? É isso que eu falo. É nuance. Né? É por isso, assistam o Nolan desse jeito. Olha a palestra dele e vê que é bem palestrinha mesmo e que não é pra você. Desliga. O filme muda. O filme muda porque ele não tá falando com você. Você sabe das coisas, você já pegou o negócio, você já entendeu. E ele consegue, dentro disso, dentro dessa palestra toda, me surpreender em algumas coisas. Porque eu sou inteligente, ou porque eu sou burra? Não, porque ele realmente ele monta de um jeito com o irmão dele que funciona. Quando ele não trabalha com o irmão dele, o filme fica fraco. Eu acho, bem, o Tenet sofre um pouco por isso. Se eu não me engano, o Jonathan Nolan não está no Tenet. E eu achei ele mais fraco. Mas, assim, eu preciso novamente ver de novo para eu entender que eu preciso me concentrar no filme. E eu acabei falando de um monte de coisa e não do Batman.
Finais, então, pra gente terminar aqui, por favor. Eu tô com fome.
Batman é um filme bom. É um filme que... Só que ele é muito chato justamente por isso, porque ele tem essas coisas que ele poderia ser mais curto, que ele não precisaria dessa arte toda. Eu também não gosto muito que ele se leva muito a sério. E as pessoas reclamam também dos Batman do Nolan, porque, nossa, mas ele é muito realista. Eu falo, nossa, ele é tão realista que o cara voa. Sabe? Não é realista, gente. É quadrinho. Ele é tão realista que ele tem um gadget que monta, através de um buraco na parede, a bala. E aí tem lá o negócio. Isso não é real e nem é realista. Isso é só uma ideia de dizer, olha, ele tem essas, ele sabe dessas coisas, ele entende essas coisas, porque ele tem esses gadgets. O Batman do Nolan é muito focado nos artefatos, muito menos na própria inteligência. Isso é um fato. Eu gosto mais do Begins porque é mais, é menos isso. Ele usa menos gadget no Begins do que no 2 e no 3. Então, para mim, por isso que eu gosto muito mais do Begins, inclusive. Que ele é muito mais humano, muito mais centrado nele. Ele se arrebenta, ele aparece com cicatriz. Ele na hora que ele respira o gás lá do espantalho, ele se fode, mas se fode mesmo. Até que o Alfred tem que buscar ele. Então, eu acho o Begins perfeito por isso. Porque ele consegue mostrar que o Batman não tem superpoder, nem super inteligência, nem super nada. E consegue fazer as coisas dele do jeito dele, se fudendo ou não. E no 2 e no 3, como entrou também mais dinheiro da Warner, porque a Warner tipo falou, ah, deu certo, bora, aí eles pegaram e ele pôde exacerbar aquilo. Aí tem a Batwing, tem a motoca, tem esses aparelhos ultramodernos, tem os celulares que viram radar. Mas quem disse que o Facebook já não faz isso? Hein, Marquinhos, você está me ouvindo? Viu o Google? Né? Então, enfim. Então, apesar, ele se leva muito a sério. E aí entra nessa cabeça a coisa dos nerdola falando que, nossa, obra-prima, meu Deus, melhor filme que eu já vi na minha vida. E eu pensando, é, ok. Considerações finais dela. É isso.
Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá filão. Tem até a feira do melão.
Vamos nessa!
Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha! Feira da fruta, hey! Feira da fruta, ha!
Isso aí, gente. Obrigado a todos por nos acompanhar até aqui, né? Semana que vem a gente vai falar de pirataria?
Não, é de recomendação.
Ah, isso. Semana que vem a gente vai ter episódio de recomendações. Nos vemos até lá. Um abraço.
Quatro novelas.
É. Vou recomendar o filme do Snyder de zumbi.
Cancelado o episódio. Filho. Muda. Acabou.
Vou usar esse spray pra tirar seu pinto fora, Batman, seu corno.
Não adianta, Coringa. Antes de sair do Batcaverna, eu tirei meu pinto fora. Eu não tenho pinto, não sei se vocês sabem disso. Eu sou eunuco. Você tá fudido agora comigo. Ah! Oh.